de fevereiro de 2021, começa agora a transmissão da 8ª Reunião Ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a presença de todos neste plenário e a quem nos acompanha pela transmissão da TV Câmara. Essa reunião é transmitida ao vivo pelos nossos canais oficiais, como Facebook, YouTube, site da Câmara Municipal de Divinópolis e também pelo Canal 13. A reunião ordinária também é reprisada pela TV Candidez, no Canal 13, a partir da meia-noite e ficará salva na nossa página do YouTube. Agora eu chamo a atenção para as orientações importantes neste momento de pandemia. Pedimos para que todos mantenham o distanciamento e utilizem somente os bancos com adesivo branco, por favor. O acesso ainda está reduzido e, por isso, apenas 36 pessoas podem estar presentes neste auditório. A Câmara Municipal de Divinópolis segue todos os protocolos sanitários e, por isso, sempre confere a temperatura e oferece álcool em gel ainda na portaria. É necessário que o uso da máscara seja contínuo em todos os lugares aqui da Câmara. Na reunião de hoje, há dois projetos em pauta de autoria do Executivo na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 25 de fevereiro de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso, e da vereadora Ana Paula Quintino a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia.
Lei Orgânica Municipal, Seção 2, da competência do município. Ao município compete prover tudo aquilo, tudo quanto diga a respeito ao interesse local.
Obrigado, vereador Wesley Jab, vereador Ana Paula Quintino, pelas leituras. Coloca em discussão a ata da reunião anterior. Vereador desfavorável, permaneça como estão. Contrário, queira se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Escrito para a tribuna, Jean Flávio dos Santos. Tema: reunião dos agentes comunitários e de endemias para discutir projeto de lei de uma possível gratificação. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM013-2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de socorro aos animais atropelados pelo autor do atropelamento no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências neste município, de 24/2/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Segundo projeto de Lei número CM043-2021. Determina que os agressores que cometerem crimes de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido e da outras providências, de 24/2/2021. Vereador Flávio Marra. Do Executivo, projeto de lei número EM013-2021. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao lote número 092, quadra número 074, zona cadastral número 54, neste município, de 24/2/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número EM014-2021. atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao lote número 104, quadra número 074, zona cadastral número 54 neste município, de 24/2/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Emenda de número CM04-2021 ao projeto de lei número CM007-2021. Modificativa. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1º conforme a seguir. Fica o Poder Executivo Municipal, por seu órgão competente, obrigado a proceder à notificação pessoal por via postal e pelo endereço eletrônico constante na procuração juntada aos autos, em até 10 dias, do beneficiário do pagamento de RPV, requisição de pequenos valores, ou de precatório por parte do município de Divinópolis, por ocasião da disponibilização do respectivo crédito ou da efetivação do pagamento. Artigo 2º. Acrescentar ao artigo 1º o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. A notificação deverá conter as seguintes informações acerca dos precatórios. 1º. Juízo da execução expedidor. 4º. Número, data do ajuizamento e trânsito em julgado da sentença que julgou o processo judicial ordinário. Natureza da obrigação, assunto a qual refere a requisição de acordo com a tabela única judicial ordinário. Natureza da obrigação, a que se refere a requisição de acordo com a tabela única de assuntos. Número do precatório e data da apresentação. Natureza do crédito, inclusive com indicação se há superreferência. Nome do beneficiário e número da inscrição no CPF, CNPJ ou RNE. Entidade devedora e número de sua inscrição no CNPJ, com indicação do ente federado a que pertence. Valor requisitado e sua atualização até 1º de junho. Valor efetivamente pago e valor remanescente em caso de pagamento parcial. E regime de pagamento a que é submetido a ente federativo devedor. Lohana França, vereador líder da bancada cidadania. Ofício, 23 de fevereiro de 2021. Ofício, 347/2021, CETRANS, indicação 00066/2021, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício, 23 de fevereiro de 2021, Segov, de 5/2021. Solicitando dilação de prazos. Requerimento número 05/2021, autor Edson Souza, CETRANS. 026/2021, autor Rodson Zé Milton, CEFOP. 027/2021, Wesley Jarba, CEMEG. 028/2021, autor Wesley Jarbas, CEMUSA. 035/2021, autor Zé Brás. 040/2021, autor Flávio Marra, CEPLAN. 042/2021, autor Flávio Marra, CEPLAN. Divinópolis, 22 de fevereiro de 2021, ofício Segov 04/2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. Requerimento 032/2021, autor Flávio Marra, CEMFOP. 033/2021, autor Flávio Marra, CEMFOP. 037/2021, autor Flávio Marra, CEMAD. 038/2021, autor Flávio Marra, CEMUSA. Divinópolis, 17 de fevereiro de 2021, ofício Sengov, 199/2021, excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre de Carvalho. Ofício 043/2021, CEMEG, vereadora Lohana França. Ofício 044/2021, CEMEG, vereadora Lohana França. Excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre Carvalho, solicita dilação de prazo. Ofício 310/2021, CETRANS, vereador Flávio Marra. Excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre Carvalho, solicito delação de prazo. Ofício número 012-2021. Vereador Hilton de Aguiar. Excelentíssimo senhor vereador Alexandre Carvalho. Assunto, responde indicação. Ofício número 312-2021-CETRANS. Indicação 033-2021, vereador Wesley Jarbas. 313-21-CETRANS, vereador Wesley Jarbas. 314-21-CETRANS, vereador Israel Mendonça. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Alexandre Carvalho. Assunto, responde requerimento. Ofício 173-2021, CEMED, requerimento 0221, vereador Edson Souza. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Alexandre Carvalho, por determinação do senhor prefeito Gleide Sugantijo Azevedo, encaminhamos em anexo ofício em resposta às indicações enviadas pelos novos vereadores. Ofício 01621, gabinete, indicação 0621, vereador Edson Souza. Ofício 01721, indicação 0721, vereador Edson Souza. Ofício 01821, indicação 03021, vereador Edson Souza. Excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre Carvalho. Por determinação do senhor prefeito Gleides Gontijo Azevedo, encaminhamos em anexo ofício em resposta aos requerimentos enviados pelos nobres vereadores. Ofício 048-2021, CEMEG, vereador Flávio Marra. Ofício 318-2021, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, solicito a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos pesar.
Indicação número 315-2021. A possibilidade de realizar limpeza nas ruas do bairro Rancho Alegre. Vereador Ademir Silva. Indicação número 316-2021. A possibilidade de realizar limpeza nas ruas do bairro Campina Verde. Vereador Ademir Silva. Indicação número 317-2021. A possibilidade de limpeza nas ruas do bairro Casa Nova. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 039-2021. Solicito informações sobre os possíveis imóveis autorizados para alienação através da lei número 8.658-2019. Primeiro, descrição de quais imóveis especificados na lei foram alienados. Data das alienações de cada imóvel. Valor arrecadado com cada imóvel. Receita total advinda da alienação de todos os imóveis, uma vez que a mesma deverá ser destinada ao Fundo Municipal Imobiliário e utilizada exclusivamente na construção de unidades básicas de saúde, nos bairros onde esses se localizam, conforme descrito no parágrafo 1º do artigo desta lei. Vereador Ana Paula do Quintino. Indicação número 110-2021. Para que seja estudada a possibilidade de que seja feita uma poda avançada em três árvores localizada na rua João de Barro, no canteiro central, em frente ao número 650, bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 111-2021. Para que seja estudada a possibilidade de que seja feita com urgência a obra de instalação da rede de esgoto na rua 11, no bairro Eldorado. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 112-2021. Para que seja estudada a possibilidade de que seja feita a limpeza e capina e extensão em toda a rua Antena, no residencial Fonte Boa. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM-039-2021. Solicito que, através da Secretaria Municipal de Cultura, seja realizada uma pintura no muro das dependências da parte externa do Estado Benjamim de Oliveira, Campo do Ferroviário, assim como através da Secretaria de Operações e Serviços Urbanos, que seja feita uma limpeza interna no campo, localizado no bairro Esplanada, conforme os pedidos dos clubes, do clube em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 040-2021, solicitando que seja realizada a construção de mais 3 poços artesianos na comunidade do Córrego do Paiol. Vereador Edson Souza. Indicação número CN-041-2021, solicitando que seja incluso no programa anual do Castramóvel o atendimento local aos bairros Porto Velho, Esplanada e Vila Romana. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-186-2021, que através do departamento próprio providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto aos proprietários dos imóveis, lotes de terreno, localizados na rua Irã, número 495, bairro Nova Fortaleza, aplicando-se o dispositivo da Lei Municipal número 7.174, de 2010, Lei Municipal 7.704, de 2013, Lei Municipal 8.384, de 2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.276 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-187-2021, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua Carbonita, número 1070, bairro São José. Vereador Flávio Marra. Solicitando que seja providenciada, indicação número CM-188-2021, solicitando que seja providenciada a capina e limpeza do campo de futebol amador no bairro Nova Holanda. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-2021-60-2021, para que seja esclarecido quanto ao concurso vigente 01-2017 da Prefeitura Municipal em relação aos candidatos aprovados, em especial os psicólogos que ainda não foram convocados para nomeação. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM-412-2021, para que seja estudada a possibilidade de analisar a solução, o problema de drenagem da rua Itabacuri, entre as ruas Goiás e Rio de Janeiro, visando calçamento da mesma. Vereadora Lohana França. Indicação número 413-2021, para que seja estudada a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na rua Pitangui, principalmente no trecho que tange a rua Geraldo Lara, terminando no final do Logradouro, onde se encontra o Clube dos Servidores Municipais de Divinópolis, no bairro Padre Libério. Vereadora Lohana França. Para que seja estudada a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na rua Bom Despacho, principalmente no quarteirão do número 61, no bairro da Vanuse. Vereadora Lohana França. Requerimento número 059-2021. Requer do excelentíssimo secretário de Saúde, secretário municipal de Saúde, Alain Rodrigo da Silva, depois de ouvir o soberano plenário, que encaminhe ao gabinete desta vereadora uma cópia do contrato com o complexo São João de Deus, com todos os seus aditivos. Vereadora Lohana França. Indicação número 416-2021. Solicitando a possibilidade de abertura da rua José Teodoro no trecho entre ruas Nicarágua e Canadá. Vereador Ney Burger. Indicação número 370-2021. Solicitando que seja feito recapeamento asfáltico da rua Flamboyant, no bairro Del Rey, bairro qual também é necessária a limpeza e capina de ruas e lotes vagos. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 371-2021. Solicitando que seja feita a operação tapa-buracos na avenida Anhanguera, no bairro Jardim Candidez. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 258-2021. Solicitando que notifique o setor de obras para que seja feita a limpeza e capina do terreno na rua Antônio Amaral, 391, bairro Jardim Capitão Silva. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 298-2021. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: Solicito cópia do projeto de trânsito da Avenida Autorama e da instalação da rotatória ou semáforo no cruzamento com a rua Cascalho Rico, no bairro São Judas. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 299-2021. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. Solicito cópia do projeto da Avenida 23 de Novembro, entre as ruas do Cobre e Rua do Ferro, no bairro São Luís. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 300-2021. Solicitando a execução do seguinte serviço. Possibilidade de um estudo para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Copacabana ou aluguel de um imóvel para prestar o serviço de saúde aos moradores do bairro e adjacências. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 277-2021. Solicitando a possibilidade de realizar a instalação de pelo menos um poste de iluminação na rua Sergipe, esquina com a rua Itumbiara, no bairro Orion. Vereador Zé Brás. Indicação número 278-2021. Solicitando a possibilidade de realizar manutenção e reforma da academia ao ar livre, localizada na Praça do Coreto, em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Zé Brás. Indicação número 279-2021. Solicitando a possibilidade de realizar a manutenção das seguintes estradas rurais que encontram em leito natural de terra. Estrada que liga o bairro Novo Paraíso da comunidade Sete Lagoas. Estrada que liga a comunidade do 49 a Tavares. Vereador Zé Brás. Indicação número 051-2021. Solicitando a relação de matabus que serão instalados em toda a cidade, em especial na comunidade de Buritis. Vereador Zé Brás. Requerimento número 052-2021. Que seja encaminhado ao seu secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, Lucas Estevam, a solicitação solicitando a relação de instalação de quebra-molas e faixas elevadas de pedestres previstos para o ano de 2021. Vereador Zé Brás. Requerimento número 55-2021. Solicitando informação detalhada discriminando o percentual de gêneros alimentícios pelo FNDE no âmbito do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, nos termos do artigo 14 da Lei Federal número 11.947/2019, de janeiro de 2019 até a presente data. Vereador Zé Brás. Requerimento número 056/2021, solicitando informações com detalhamento do percentual atual de endividamento, nível da Prefeitura Municipal. Informação com detalhamento do percentual atual da receita corrente líquida do orçamento gasto com a folha de pagamento com o pessoal da Prefeitura Municipal. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, novo colega secretário. Passa a palavra para a tribuna livre. Convido o senhor Jean Flávio dos Santos, que irá falar sobre os agentes comunitários e de endemias e sobre um possível projeto de gratificação. Para se dirigir à tribuna livre, informamos que o tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do Regimento Interno dessa Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Será 8 minutos mais 2 para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Não estando presente o senhor Jean Flávio dos Santos, passando a palavra livre para os senhores vereadores para relatórios de comissões. Não havendo vereador para manifestar com relatório de comissões, passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Passa a palavra, peço ao primeiro secretário, Zé Brás, que ocupe a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra.
Convido o nobre vereador Eduardo Prince Júnior para assumir a tribuna para a sua palavra.
vereadores, público que nos visita, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Sou presidente em exercício, Debraços, quero aqui, nesse momento, fazer um reconhecimento a todos os fiscais de transporte público de Divinópolis, esses fiscais que ocupam um cargo de carreira no município de Divinópolis, que hoje trabalham na Secretaria de Trânsito, pela vitória de 12 anos de luta. É uma luta incansável desses fiscais. Eu que estou nessa casa há 8 anos, acompanhei de perto o desembaraçar desse problema, que é quando se traz à tona a situação específica da do bairro Icaraí. O Icaraí é um bairro, um dos bairros mais velhos da cidade de Divinópolis. E o bairro que não tem uma linha de ônibus que sai do bairro Icaraí. Ele sempre tem o do Candidé, que passa no Icaraí, São Simão, que passa no Icaraí. E existia uma discussão interna dentro do consórcio do ônibus que saía do Gafanhoto. Gafanhoto Choro. Esse ônibus, que é hoje gerido pela empresa Braulino, não podia entrar dentro do Icaraí para fazer o transporte, ou nem poderia colocar ali dentro um ponto final que poderia sair dali, ir até o Gafanhoto e depois seguir seu trajeto. Então, nessa última semana, fui informado através do secretário Lucas que esses fiscais tiveram esse êxito. Conseguiram, junto ao transporte, ao Transoeste, que é o transporte coletivo de Divinópolis, que a partir dos próximos dias, o ponto final será no Juvelino Rabelo. E do Juvelino Rabelo vai seguir, passando pelo trajeto todo do Icaraí, vai lá no Gafanhoto, depois vem para o centro, que já tem que fazer o retorno ali próximo ao Gafanhoto, então não vai mudar em nada o trajeto. Passa pelo centro e segue para o Choro. É a situação desse ônibus. Uma vitória, uma luta de 12 anos, que eu considero como uma vitória macro. E aqui eu parabenizo toda a equipe, todos esses fiscais que trabalharam arduamente para conseguir isso. E é bom a gente explicar que os proprietários dos veículos são empresas distintas e por isso atrasou esse processo. O ônibus que tem a Braulino como gestora e a empresa que faz hoje Icaraí é a Exdil. Então terá hoje o bairro Icaraí duas empresas fazendo transporte. Os horários vão ser divulgados nos próximos dias e o dia de início, segunda a sexta-feira, com mais 3 horários lá para aquela região. Fica aí um agradecimento nosso, em especial a esses fiscais e aos moradores lá do bairro Icaraí. E continuando a falar do Icaraí, tivemos lá ontem mais uma vez com a empresa Copasa, naquela discussão e naquele peregrinação contínua que é a rua José Martins com a João de Oliveira. O bairro Icaraí recebeu a infraestrutura do asfalto, pavimentação pluvial e a captação de água pluvial no último ano, e esses 3 quarteirões ficaram parados. O que necessita nesse momento é que a empresa Copasa faça o rebaixamento da rede de água potável que vai até as residências. Por quê? Porque como ela está muito próximo do solo, na hora que a máquina do asfalto está passando, está estourando as redes. E isso está prejudicando. Então parou a obra, ficou acordado da semana do início do mês de fevereiro resolver, depois passou para o dia 20, e ontem nós fomos lá mais uma vez, na expectativa de terça, quarta e quinta, a Lamar, juntamente com a Copasa, faça esse rebaixamento de rede e entregue para a população o asfalto lá do bairro Icaraí nesses 3 quarteirões que restam. O restante está pronto, faltando agora as pinturas estratigráficas das vias e a sarjeta, mas esperamos até nesse mês ainda de março, podemos entregar essa obra em definitivo lá para todos os moradores da região do Icaraí. Quero também, senhor presidente, me dizer aqui que apresentei ao Ezequiel, nosso secretário de Meio Ambiente, um anteprojeto, e aqui na Câmara também eu protocolei esse anteprojeto para o Executivo, para que a gente possa instalar na nossa cidade o famoso projeto dos parklets. No governo anterior, apesar de ter sido líder do governo, eu encontrei muita dificuldade, muita resistência para se instalar os parklets aqui no município de Divinópolis, e eu não entendi o porquê. Não entendi o porquê. Um projeto tão bacana, um projeto macro, um projeto que vai proporcionar para as pessoas um momento de descanso na via pública, um momento que ela possa sentar, e não pôde. Foi negado. E aí o Ezequiel manifestou que vai prontamente adaptar o melhor formato para o município de Divinópolis para que as pessoas possam fazer esse adote desses parques, desse espaço de convivência que vai ser instalado aqui no centro de Divinópolis. Acho de suma importância isso para nós e mais importante ainda para a cidade, que passa a ganhar um espaço de convivência muito bacana. E quem já foi na cidade de Belo Horizonte, entre outras, do sul de Minas, São Paulo, já tem esse espaço das pessoas se conviver, né? Na verdade, ele não é uma extensão de bar, ele não é uma extensão de loja, ele é um espaço de convivência onde as pessoas vão poder conviver, interagir, e aí está passando as imagens desses modelos que nós fizemos esse projeto e apresentamos para o Ezequiel dessa forma. Então ficaria a nossa via, onde é estacionado um veículo, esse é um modelo que pode ser, não necessariamente que vá ser, pode ser parecido com esse, é os espaços dos parques que a gente apresenta nesse momento para a cidade de Divinópolis, quem sabe nos próximos meses já não possa ser realidade. Eu gostaria também, senhor presidente, Zé Brás, para encerrar minha fala de hoje, eu queria só pontuar essas duas questões, de falar que eu estou muito preocupado com a usina de projeto do nosso município. Muito preocupado. Nós estamos hoje, praticamente fechando o mês de fevereiro, 43 milhões para ser licitado, para ser ainda conquistados, empenhados, pagos, faltando projeto, projetos aí que foram licitados, não apareceu empresa vencedora, e estou vendo o secretário preocupado em buscar mais demandas do que resolver as demandas atuais que estão dentro da secretaria para serem resolvidas. Emendas de deputados, e na verdade estou vendo o secretário Will Bueno preocupado em blog. Blog, post, matéria, coluna. Opa, peraí. Você é jornalista ou você é secretário? Peraí. Vamos cada um ocupar sua função. Faz parte do seu trabalho ficar aí fazendo marketing em redes sociais? Não estou lembrado. Agora, licitar projetos e fazer com que as coisas aconteçam com a cidade é a sua função. A usina de projeto não é brincadeira, não. Não dá conta, pede para sair. Mas resolve esse problema. Tem emenda pendurada aí de deputado, presta a perder. E depois vem falar que o deputado não ajuda. Quer fazer crítica. Fazer populismo e campanha lá na frente. Agora não, seu Will. Me ajuda aí. Por favor. Vamos resolver o problema da cidade. Temos recursos de vários deputados na casa de 40 milhões de reais prestes a perder. Cadê? Cadê a usina? Então eu aguardo aí que o senhor possa manifestar a respeito disso e mostrar as providências que estão sendo tomadas hoje dentro da usina de projeto para que esses processos andem, essas licitações saiam do papel e realmente a gente possa começar nesse mês de março com as licitações, os projetos e as propostas dos deputados já assinadas, carimbadas, com os recursos aptos a receber o município de Divinópolis para que a gente possa receber as praças, os calçamentos poliédricos, o asfalto e subsequentemente. Então fica aí a minha reivindicação e meio aí que um pouco de desabafo também aí com o secretário, que infelizmente está mais preocupado em fazer marketing do que realmente resolver o problema da cidade de Divinópolis. Senhor presidente, só para encerrar, quero aqui registrar e falar uma frase de reflexão. Toda pessoa tem direito de ir e vir, sem ser molestada. Toda pessoa tem direito de ser tratada pelos agentes do Estado com respeito e dignidade. Toda pessoa tem direito de ter acesso ao trabalho, sem discriminação de doença, deficiência, sexo, cor ou religião. Obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Eduardo Prince Júnior pelas palavras, ao qual solicito que assuma a cadeira de presidência para que dê continuidade aos trabalhos dessa casa.
Passa a palavra para a próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde às pessoas que estão nessa casa, pessoal que está em casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos meus colegas que sentiram falta de mim na terça-feira e que assim que o secretário leu sobre o meu... eu estando em casa, me mandaram mensagem. Gente, eu estou bem, eu estou só gripada e na segunda-feira eu já providenciei o meu exame do Covid, tá? Ele está aqui, eu não estou com Covid, eu só estou gripada. E eu sei que a gripe, ela pega num prazo de 3 dias, então eu me ausentei da casa durante esses 3 dias para ninguém correr o risco de pegar a gripe. A gripe se deu porque eu trabalho durante a manhã na rua. E quando eu chego aqui, meu corpo está quente, tem ar-condicionado para todos os lados, né? E eu já não tenho mais 15 anos, né? Então, é mais ou menos assim, mas eu estou ficando beleza. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a tia Elza por ter participado do The Voice e assim, mais uma vez, ter levado o nome de Divinópolis a nível nacional, mas de uma forma positiva. A gente torce para que Divinópolis saia no cenário mais vezes desta forma. Eu gostaria de parabenizar o Corpo de Bombeiros, que no último domingo, dia 21 de fevereiro, completou 40 anos e mandaram um abraço para a Major Amanda, que é muito bom ter uma mulher à frente de uma corporação tão respeitada quanto é o Corpo de Bombeiros. Bom, vocês devem, assim, estranhar, porque o secretário, ele lê muitas indicações. Raramente ele fala o nosso nome. Isso não quer dizer que nós não estamos trabalhando, tá, gente? A gente tem optado muito pelo ofício, né? Então, de vez em quando ele aparece aqui, mas os ofícios, eles são todos os dias. E hoje eu queria agradecer a EMOP, a Defesa Civil e a Secretaria de Obras, porque no dia 23, 26, nós estivemos lá no bairro Candelária, onde uma parte da margem do rio estava desmoronando, então a gente esteve lá com o secretário da CETRANS. Depois ele acionou a Defesa Civil e hoje nós passamos por lá, porque eu fui ver uma demanda naquela região e a obra foi feita. Lá na nossa página está assim, ó, a engrenagem passou girando por aqui. Gostaria de agradecer à prefeitura. Nós fizemos um requerimento, senhor presidente, requerimento 39/2001, pedindo informações sobre os imóveis utilizados para alienação através do projeto de lei 66/2019, que foi aprovado nessa casa, com o valor arrecadado com a venda dos imóveis, de acordo com a lei, só poderá ser gasto na construção de unidades de saúde e aonde esses lotes se encontravam. Ou seja, os lotes que foram até então vendidos, estavam nos bairros Dom Cristiano, Santo André e Padre Eustáquio. A gente já solicitou à prefeitura sobre a arrecadação para a gente saber quanto que deu de arrecadação, porque a gente sabe que alguns bairros estão aguardando a construção da unidade de saúde. Eu gostaria de dizer uma coisa muito importante para quem está aqui e para os meus pais e para quem está em casa. No momento que eu levanto daquela cadeira e uso essa tribuna, tudo que eu falo aqui, ele pode ser usado a meu favor e contra mim. Por que eu estou falando isso? Porque na vida da gente, a gente tem ônus e tem bônus e a gente tem que saber administrar. Boa tarde.
Convido o próximo vereador para seu pronunciamento, vereador Hilton de Aguiar.
Só ao presidente Eduardo Pinto Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Os que se faz presente, uma boa tarde. Senhor presidente, iniciar aqui com um recadinho para a nossa aí, nossa não, né? A diretora de comunicação, a senhora Samara, que várias pessoas que trabalham na área de comunicação, eles vêm reclamando aqui, jornalistas, né? Que ela está tratando eles com certo desrespeito. Então fica aqui um pedido aqui para a senhora Samara, que ela trate com mais atenção as pessoas que precisam de informação da prefeitura. Senhor presidente, deixar aqui um abraço, não só meu, como os colegas vereadores, ao servidor Flávio Ramos. Hoje ele completa mais uma flor, né? Jardim da... É assim mesmo que fala? Jardim da vida, é. São várias coisas que a gente tem que aprender a falar, mas essa aqui seja aí uma reflexão boa, que Deus te abençoe, te dá muita saúde, que é um cara bom, é um servidor que merece nosso respeito. Não só ele, senhor presidente. Eu vi a fala do vereador aqui nessa semana, não tinha como a gente voltar depois a réplica, ele disse uma coisa interessante, que vários servidores, eles recebem 20, 30 mil reais, não é isso? Dizendo dos servidores. A minha reflexão, e também acredito eu dos demais vereadores aqui, que se as pessoas ganham esse valor, alguns servidores ganham esse valor, é mérito deles, ou seja, quando tem ali quando vai fazer um concurso, está lá os valores, as coisas que a pessoa vai fazer, e tem sempre uns que conseguem, tem êxito naquilo que consegue fazer as provas e passam. Então, assim, aos servidores públicos, tem meu respeito, valores que eles ganham não me interessa, como se diz, cada um no seu quadrado, cada um cuida daquilo que é dele. Então, assim, os servidores têm o meu respeito de novo. Então, não adianta eu ficar com demagogia, falando mal de servidores. Temos tantas coisas aqui, senhor presidente, para a gente preocupar. Então, nós não vamos ficar nessa picuinha aqui do tempo todo. Ah, servidor é isso. Então, assim, eu acho muito inconveniente preocupar com servidores ou com alguma coisa parecida. Então, cada um no seu quadrado. Eu sei que os servidores merecem o respeito de todo mundo. Então, assim, vamos trabalhar quando eles fazem o edital para ter os concursos. Cada um escolhe aquele que tem o seu perfil. Uns conseguem, outros não. Então, quer dizer, fica o meu respeito aqui aos servidores públicos para que consigam fazer o seu melhor e o salário deles, eles fazem o que bem entender que é direito deles. Então, ao Flávio Ramos, o meu abraço, né? Hoje é o servidor que está completando mais um ano de vida. Deus abençoe a você e a todos os servidores da casa. Senhor presidente, sobre os profissionais da saúde, os psicólogos, foi solicitado em meu gabinete, talvez em alguns outros, para que o concurso que foi feito no passado, retrasado, vários deles passaram no concurso e até hoje não foram chamados. Então fica aqui o pedido aqui, para que o secretário da saúde, ou quem é que seja lá, que possa chamá-los, ou o mais rápido possível, pois a nossa cidade precisa com mais urgência. Existe aqui um projeto psicossocial, que nós conseguimos aí junto com vários profissionais da nossa cidade, que é um trabalho voluntário, que eu até agradeço a cada psicólogo que está participando desse projeto, que Deus abençoe a cada um deles, pelos que eles têm feito aí junto à nossa cidade. Veja bem, senhor presidente, calcule Vossa Excelência, ou qualquer vereador, uma pessoa assim que ganha um valor assim, um salário mínimo, ou seja, mil reais, mil e pouco, ou até mais um pouquinho, a maioria deles não conseguem talvez pagar uma consulta. Então esse projeto veio de grande valia para poder ajudar as pessoas, que parece que até dois salários mínimos, que eles possam fazer o uso, né? Junto aí com o profissional que nós tanto respeitamos, que são os psicólogos. Então fica aqui o meu abraço a todos, muito obrigado pelo que eles têm feito aí e vão fazer para a nossa cidade. qualquer dúvida que as pessoas estiverem precisando a respeito desse projeto, é só nos seguir aí nas nossas redes sociais, que tem maiores informações. Senhor Presidente, quando o senhor falou aqui da nossa... O senhor disse aqui que toda pessoa tem o direito de ir e vir, enfim, da nossa Constituição Federal. Eu acho que tem que tomar cuidado aí, senhor Presidente. Está acontecendo umas coisas aí que, de repente, não vai ter gente para separar a briga. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não vou ficar citando muita coisa aqui, porque já fui informado que tem mais vereadores aqui que também vai entrar nesse mesmo assunto, acredito eu, mas vamos tomar cuidado aí, viu? Que, de repente, Ed, vai ter uma nuvem, assim, não vai ter ninguém para separar, não. E o povo não está brincadeira mais, não, Lobby Líder. O povo não está brincadeira, eles não estão aceitando muita coisa mais, não. Depois que inventou a tal internet... Depois que inventou outras coisas aí, não tem homem mais homem que é homem, não tem ninguém mais que é mais ninguém. Então, quer dizer, é um tempo passageiro. Nós estamos aqui como uma nuvem passageira. Nós estamos aqui, são 4 anos que passam muito rápido. Vamos respeitar as pessoas, vamos parar com essa gritaria aí, vamos parar com esse lero-lero, que as coisas... Prince Júnior, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Se vier até aqui, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando, o Ed sabe do que eu estou falando. Vamos... Eu vou aprofundar mais o assunto. Se eu ver que tiver certeza do que eu estou falando, eu vou falar aqui tudo que está acontecendo. Então, vamos tomar cuidado aí, que quem grita muito, pavão quer muito aparecer, uma hora, né, senhor líder do governo? Vamos, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o senhor que tem vários mandatos nessa casa, com todo respeito, o senhor respeita a todos os vereadores, e todo mundo chega perto do senhor, o senhor respeita, mas essa mania de ficar com grito, tem pessoas no grito aí, uma hora, senhor líder do governo e senhor presidente, vai ter uma hora que tem gente que vai começar a gritar com as pessoas, não vai ter ninguém para separar, não. Aí não adianta ficar falando, não. Quem avisa, amigo é. Então vamos aprofundar, que a Câmara está aprofundando esse assunto, para a gente poder chamar até mesmo a comissão aí da... Como é que vai ser a comissão? Que vai ser? Direitos Humanos. Então nós vamos chamar aqui na hora certa, vamos procurar saber, aprofundar. Então vamos tomar cuidado com essa gritaria aí, porque a coisa não está brincadeira, não. Senhor Presidente, para finalizar, está acontecendo... vários roubos nas nossas comunidades rurais de vaca, boi, enfim, de gado. Pedir aqui, então, mais perseverança aí na Polícia Militar para que eles façam, assim, eu sei que a nossa Polícia Militar, eles trabalham dia a dia, diariamente, que eles possam fazer mais, aprofundar mais nesse caso que está acontecendo nas comunidades rurais. Então, aqui, em nome do João Hélio, ele até pediu para me falar sobre isso aqui, também o Irajá Nogueira, que está sempre preocupado com as comunidades rurais. Então, fica esse apelo aqui. Vocês que moram nas comunidades rurais, quando vocês verem aí uns caminhão fora do horário, esses caminhão boiadeiro, chama a polícia, porque tem uns horários deles andar. E vou bolar um projeto aqui, para que seja feito depois do horário, e eles não vão poder mais circular. Ou seja, sempre à noite aí, está acontecendo vários roubos de gado na nossa cidade, e várias pessoas reclamando. Então temos que dar um basta nisso, senhor presidente. Já não basta o sofrimento que esse pessoal da zona rural já se encontra. Agora vem mais essa aí, dessa turma aí que não tem o que fazer, eles ir nas comunidades rurais e roubando aquilo que as pessoas têm. Não é tanto, mas ainda eles querem levar o pouco que eles têm. Senhor presidente, finalizando minha fala, de novo, dou um doce para quem adivinhar de que eu vou falar. A UPA tem todo o meu respeito, a UPA tem toda a nossa dedicação, a UPA não tem culpa de nada que está acontecendo, senhor presidente. Gostaria até, o Zé Braz não se encontra, pedir para ele, ô Zé Braz, por favor, que o senhor convidasse até essa casa o senhor Cláudio, o doutor Cláudio, que é coordenador de regulação do Estado. Eu gostaria muito que o senhor convidasse ele para vir a essa casa, não só ele, mas também o pessoal do Hospital São José, senhor presidente. Ou seja, o pessoal, a UPA não foi feita para ninguém ficar internado ali. Ou seja, é uma UPA 24 horas, ela chega... O Zé Braz, como sabe muito bem, trabalhou sempre na saúde, ele está sempre lá, está todo... E agora o que mais interessante, senhor presidente, vários vereadores estão lá agora dia e noite também, estão lá fiscalizando, e está todo mundo de parabéns. É uma Câmara diferente que viemos aqui para fiscalizar. Não vai ser igualzinho à época do pirulito, doce, pipoca, não, senhor presidente. Agora os vereadores que estão aqui vai estar atento. No ano passado tinha uns aí que... Como é que chamava aquele? Língua da sogra, que eles ficavam soprando aquele apitinho? Até a língua de sogra tinha, então acabou isso aqui, senhor presidente. Vamos em cima. Tive ontem, senhor presidente, dentro do Hospital São José, constatei, viu? Vários quartos, Hebraes. Andei lá dentro, vários quartos. Alguns até tive explicação, que é... Parece que é para AVC, alguma coisa parecida, mas alguns quartos tinha cama, assim, vazia. tinha alguns quartos vazios, sim, que podia muito bem atender a nossa cidade. Ou seja, eles atendem mais a cidade de fora que a gente. Líder do governo, é um absurdo. O senhor chegar numa UPA, igualzinho, todos aqui, igualzinho o Flávio acabou de falar comigo sobre um caso que está lá, tem quase 50, mais 2 minutos, senhor presidente. Tem quase 50 dias que tem um rapaz lá, não vou citar o nome, que está lá com a perna quebrada e precisando, e eles não se faz nada. Então, senhor Alan, só pode dobrar a turma aí de cima, o bando de puxa-saco. Nós aqui, nós não vamos aceitar, não. Hoje parece que vai ter até uma prestação de conta da saúde, votar aqui, para a gente cobrar sobre isso aí. Então, quer dizer, senhor presidente, é muito ruim o tempo todo a gente está falando, mas... É, só para salientar o seguinte, todos os recursos que vai para o hospital passam por essa casa. E o vereador dessa vez vai querer muita explicação. Então, de novo, Zé Braz, gostaria que o senhor convidasse aqui o doutor Cláudio da Regulação, o coordenador de regulação da... Inclusive, essa regulação ela é feita dentro do São João de Deus. Não vem com o papo que é de fora, não, que ela é feita lá dentro. O coordenador, o Cláudio, fica dentro do Hospital São João de Deus. Chamar ele e, se preciso for, também chamar... Não é não? Ah, no GRS. Então, a informação que eu tive errada. Então, não só ele, como o pessoal também do Hospital São Deus, a senhora Elis Regina, não é isso? E também a turma que anda com ela. Para eles vêm cá poder explicar por que de tanta negatividade das pessoas de dentro de Divinópolis e por que eles aceitam tantos de fora aqui. Ou do contrário, quando chega recurso para essa casa, ou quando chega recurso nessa casa, para a gente passar para o Hospital São Deus, rapidinho, Zé Braz, eles arrumam uma falação e mostra papel e fala que está tudo certinho. Sempre está tudo errado. Só os defendentes. Ontem, inclusive, na terça-feira, eu falei sobre o menino Euler Nogueira. A situação dele não está tão boa. E eu, insistentemente, conversando, tentando ligar para esse camarada que eu citei o nome dele, eles não atendem telefone, não atendem. O rapaz está até no CTI, né, lá da UPA, CTI que fala, ele está na UPA. Então, quer dizer, precisando de maiores cuidados e o hospital nem sequer satisfação dá. Às vezes fala assim, mas você está falando mal da situação de Deus. Não é no que estou falando mal do hospital, estou falando bem. Nós só queremos os recursos sejam proveniados para a cidade de Divinópolis. O povo de Divinópolis que paga os seus impostos. Então nós temos que respeitar mais as pessoas e temos que fazer valer o direito deles. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Passa a palavra para o vice-presidente Roger Viegas, que faça a condução dos trabalhos, enquanto eu atendo o vereador no plenário. Muito boa tarde a todos. Seguindo a ordem dos vereadores inscritos, próximo vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente nesta casa, nosso melhor boa tarde. Eu queria fazer primeiramente coro com o Hilton de Aguiar, dando parabéns ao Ramos pelo seu aniversário, e parabenizar também todos os servidores desta casa. Queria dizer de passagem que esta casa é considerada, o jurídico dela, o melhor de Minas Gerais. Então, parabéns a todos os servidores desta casa, que dá suporte aos vereadores, que faz um trabalho que dá segurança para a gente trabalhar. Então, nossos parabéns aos todos os servidores desta casa. Sou presidente, estive hoje, como faço sempre, 7 horas da manhã, eu marco ponto, é lá no pátio, lá no ascensor. Estive lá hoje com o Rodrigo, estive também com o Pedro, que está tomando conta dessa questão do tampa-buraco, e pediram uma atenção especial ali para o bairro Afonso Pena, tendo em vista que o Serra Verde, aquela região já está sendo concluída, a operação tampa-buraco, ali na rua São Sebastião, rua São Romão, perto do CETEP, são ruas estreitas e que requer urgência na atenção desse tampa-buraco, ali em torno da Praça São Sebastião. Está muito feio ali, ali é o cartão postal da cidade, quem entra, vem de Belo Horizonte, se não passa pela JK, ali é passagem obrigatória, perto do Bar Quebra-Mola, tem uma cratera lá, perigosa, então a gente, já passei isso, né, para o Pedro, lá da Censur, e ele muito atencioso, disse que vai dar uma prioridade. Sou presidente, queria relatar também a minha viagem ontem em Belo Horizonte, onde estive com o deputado Fábio Avelar, para a gente estar apertando o cerco na questão da documentação que falta para dar sequência a algumas pendências que ficaram ali na duplicação, em especial na entrada do bairro Icaraí, São Caetano. Tem 2 pendências ali também no bairro Bom Pastor. E está faltando a questão documental para que se dê sequência. Queria até pedir para mostrar o mapa ali do bairro Icaraí. Aconteceu um caos lá essa semana. É porque ficou muito frágil ali. Mas por que, que não dá sequência? Vocês podem ver que aquela área de vermelho lá é onde a Prefeitura Municipal doou para o Estado. Em contrapartida, foram feitos alguns acordos para obras dentro do município. Complexo da Ferradura, pavimentação da Rua Maria Pinto e também a água pluvial da JK. Essa área já foi votada nesta casa, já está no cartório, falta transferir esse documento para o Estado, para que de fato seja propriedade dele, que ele possa construir. E você pode ver onde está aquelas faixas de azul, quem vem de Belo Horizonte, vai ser feita uma estrada ali ao lado, na de Brita, e vai passar ao lado ali do Lagoa dos Mandaris. Então, ali também tem um arruamento, tem que fazer o desarruamento desse trecho e passar para o Estado também. Então, são questões burocráticas que nós estamos trabalhando, já está pré-agendada a vinda do secretário em Divinópolis. Tive com o prefeito Cleitinho Azevedo e com o corpo técnico da Nascente das Gerais, para que a prefeitura agilize isso. Não adianta cobrar da Nascente das Gerais e o governo não fazer a parte dele. O governo tem que transferir esse documento, esse terreno e fazer esse desarruamento ali para que possa executar a obra. Deu uma melhorada muito pequena ali onde tinha aquele semáforo, a retirada dele deu uma melhorada. Mas o projeto é maior, é um projeto bom e precisa ser executado. E para isso tem que ser feito todo o projeto. Queria que mostrasse também a questão ali da Rua Maria Pinto. Trocar isso. Aquela parte vermelha lá em cima, ó, é uma pavimentação da Rua Maria Pinto, atrás do antigo posto Coelho. Essa foi uma luta do vereador Josafá, que conseguiu inserir no projeto essa via também, que vai desafogar o trânsito ali na rua, no bairro Jardim das Oliveiras e Candelária. Faz parte de um projeto maior, que posteriormente eu vou estar falando nele aqui, que é um absurdo uma região toda ter só uma entrada e saída. Então é um projeto ousado, esse vereador já está empenhado e tenho certeza que nós vamos conseguir. Mas falta desburocratizar, falta o governo passar este imóvel para o Estado, para que a Nascente das Gerais, pode retirar, meu amigo, para a Nascente das Gerais possa estar fazendo de fato as obras necessárias. Então, já está engatilhado, pronto para ser feito, faltando a parte do governo municipal e também estadual, a transferência do imóvel doado para o Estado, para que a Nascente das Gerais possa executar a obra. A obra já está orçada, já está deferida, falta tão somente isso. Então a gente cobrou do prefeito agilidade nisto, vai ter nova reunião, acredito que seja deliberativa. É a mesma coisa de você comprar uma casa com contrato de compra e venda. Não dá segurança, você tem que registrar. Então a gente está empenhado nisso aí, e acredito que a gente vai ter êxito nessa questão. Sr. Presidente, queria falar um pouco sobre a comissão de administração ao qual sou presidente. Tem alguns projetos que eu iniciei no governo anterior, não teve o respaldo. Nesse a gente acredita que vai ter. A princípio nós vamos estar convidando a EMOP, a Sensor e o Meio Ambiente para vir aqui. Tendo em vista que está bem próximo a abrir a licitação do lixo, a coleta de lixo em Divinópolis. Divinópolis parece que não tem coleta de lixo, virou um bota-fora em cada canto, um chapéu velho. Então a gente vai estar conversando com a EMOP, o que a EMOP precisa para ela funcionar melhor, funcionar com qualidade, dando algumas coisas ali a gente tem que ver, que é dar qualificação aos funcionários, valorizar os funcionários da EMOP, que são guerreiros. Nós precisamos ampliar. O que precisa para ampliar e melhorar o atendimento da EMOP, ela ampliar seus serviços? Eu vejo, senhor presidente, que não é pensar alto, pensar grande. A EMOP, ela poderia assumir, entrar na licitação para fazer a coleta de lixo em Divinópolis. Ela basta se capacitar para isso. O que precisa? Legislação? Essa casa pode ajudar. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido.
uma questão que a gente tem trabalhado e ficado triste, essa questão de sofá na beira das ruas, porque a gente vê que a pessoa quer descartar um sofá, um tanquinho, uma geladeira, ela não tem como, o lixeiro não leva, ela não pode levar lá para o lixão que ele não aceita. Como que a pessoa vai fazer com esses objetos? Eu vou sugerir, nesta reunião que a gente está querendo aqui nesta casa, com esses três secretários, que seja feito mensalmente nas regiões o Leva Tudo. Um caminhão, ou seja da Imob, faz um contrato com ela, ou com a própria Biostec, que faça uma vez por mês o Leva Tudo. Então a gente está empenhado nisso, senhor presidente. E também queria que renascer um assunto, vereador Hilton de Aguiar. Vereador Hilton de Aguiar, queria reviver nesta casa um assunto que foi polêmico ano passado e eu concordei, a vinda da usina de asfalto para essa cidade. Eu acredito que ela pode vir, o deputado Cleitinho, aquele outro deputado que faz um barulhão danado, que é federal. Então, se existe, traz para cá, que a Imob pode receber essa usina de asfalto. Traz essa usina de asfalto, nós se precisar de legislar, nós vamos passar ela para a Imob, a Imob vai poder vender asfalto para as outras cidades, empresas de fora.
Uma parte, vereador?
A parte, nobre Gil.
Então, vereador, eu acredito muito nessa preocupação de Vossa Excelência, até mesmo o deputado Cleitinho. Eu acredito muito que o ano que vem é um ano já eleitoral, e com certeza ele está trabalhando o tempo todo para a cidade. Eu acredito muito que ele conseguirá para nós essa usina de asfalto. Ou seja, no mandato passado, infelizmente, não teve êxito. O prefeito não conseguiu. Os vereadores até o tempo todo que estavam aqui estavam atentos para que essa usina viesse. Então, os vereadores, que acredito eu que vamos apoiá-lo junto aí para que ele consiga trazer para essa cidade uma usina de asfalto. Então, pedido aqui de novo, junto a Vossa Excelência, que já trouxe esse recado, ao nosso amigo Cleitinho, com certeza ele vai conseguir. Ô, Josafá, só para finalizar com a colega Marcela, ela até me perguntou um negócio aqui. O recado que eu dei para a diretora de comunicação é para a prefeitura. Ok? Obrigado pela parte.
Sempre um prazer, nobre Gil. Então, senhor presidente, a gente vê que é oportuno agora a vinda desta usina de asfalto, porque a Imob, ela já teve outrora tempos de glória e ela pode voltar a ter isso. Então, esta casa quer ser parceira do governo, quer ser parceira da Imob, então, mas eles precisam nos ouvir. Então, a gente vai estar convidando essas três secretarias para estar vindo aqui. Mais 10 minutos, senhor presidente?
Dois minutos, concedido.
Mas tranquilo, está tranquilo. Então, a gente vai estar sendo parceiro, levar nossas sugestões para o secretariado. Se eles assim nos quiserem nos ouvir, nós vamos ser parceiros, buscar mecanismo de estar ajudando o governo. Também queria ver com a Imob, com a Censur, a maneira de estar com contratação emergencial de mão de obra para limpar a cidade, podar essas árvores e também patrol. Né? A gente vê que talvez tenha um mecanismo de fazer um contrato emergencial de 2 meses, né? de patrol, de mão de obra, com o intuito de ajudar o prefeito a limpar essa cidade. Senhor presidente, queria só estar lembrando também que hoje vamos ter aqui a prestação de contas da CEMUSA, né, às 19 horas. Né? Então, você está convidado para a prestação de contas da CEMUSA. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Josafá Anderson, sempre atuante também nas causas da MG050 e adjacências. Próximo vereador na ordem dos inscritos, vereador do Patriotas, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, ao qual cumprimento os colegas vereadores. Boa tarde, pessoas que nos visitam. E cumprimento o amigo João Nunes, conhecido como João Lex, e cumprimento a imprensa também aqui presente. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje quem nos acompanha aí, acompanha as reuniões ordinárias da Câmara, sempre viu que a gente tenta vir na estica, né? A gente tenta vir de terno e gravata para manter a ética parlamentar que a casa nos pede. E hoje, por uma causa muito nobre, eu estou vindo de camiseta. É, essa camiseta aqui, com muito orgulho, ontem estive visitando a ACOM e lá fui presenteado, senhor presidente, com essa camiseta. É, ontem estive lá com o presidente Wilson, né, estive lá com o Igor, que é diretor, e estive também com a Lívia, que é da comunicação, onde eu tive o prazer de conhecer as dependências da ACOM, onde fui setor, fui sala por sala, muito bem tratado, e esse é o papel do vereador, já que o vereador é vereador da cidade, e tem mais que obrigação conhecer cada entidade, conhecer cada canto dessa cidade, cada rua, cada viela, e lá estive ontem, na tarde de ontem, para fiscalizar e ver principalmente a seriedade que é feita, que é feito o trabalho lá na ACOM. Eu queria usar a tribuna hoje, falar disso, tanto quanto é importante esse trabalho que eles fazem lá, né? Muita gente acha que a ACOM é uma entidade rica, é uma entidade que recebe muita doação, e queria falar com vocês que lá tem uma despesa muito grande. Lá a despesa hoje ela é em torno de mais ou menos R$1.700.000 por mês, e é toda feita através de doação, ou seja, toda a receita que a conta tem hoje é através de doação. Então, se não tiver a gente para doar, para ajudar, infelizmente lá o trabalho que é tão sério e tão bem feito para o presidente fica comprometido. Então, os meus parabéns para o presidente, para toda a equipe, para a diretoria, a Lívia, o Wilson, o Igor, toda a diretoria da ACOM pelo trabalho tão bem feito e tão sério que é feito lá. E falar com vocês, gente, que essa casa é o que eu falei ontem, está à disposição naquilo que for para ajudar. Aqui todo mundo entrou com o compromisso de somar força para ajudar a cidade. Como a ACOM é um patrimônio de Divinópolis, tenho certeza que o quanto precisar dessa casa, quando precisar algum projeto, tanto executivo quanto legislativo, pode contar com a gente, que a gente vai somar força. Senhor presidente, como se diz o deputado estadual Cleitinho, eu vou tocar na ferida. Eu vou tocar na ferida. Né? Já que é para tocar na ferida, nós vamos tocar na ferida. É a Copasa. Inclusive, eu queria mostrar aqui, se tivesse como, Câmara. Tá, esse aqui é um projeto de lei. CM-036, que eu protocolei nessa tarde de quinta-feira aqui nessa casa. Pedindo dignidade e respeito da empresa Copasa. Consegue ver aí? Pedindo dignidade e respeito da empresa Copasa, o que a Copasa faz em Divinópolis. Faz não, vem fazendo, está fazendo, e a intenção da Copasa é fazer ainda mais. E não adianta aqui o pessoal da Copasa, funcionários, colaboradores, entrar em contato com esse vereador e pedir para já não falar não. Para já não questionar, para já não bater, né, que é o adjetivo que a gente usa aqui. Mas como é que vai falar bem da Copasa? A Copasa não tem dignidade com o cidadão de Divinópolis, não respeita a cidade de Divinópolis, e eu como representante da população, que é para isso que eu estou aqui. Se eu não for falar da Copasa, se eu for, como é que eu vou falar bem da Copasa? A Copasa, gente, a Copasa, ela fez um buraco ali na 7 de setembro, na quarta-feira da semana passada. Até hoje, 2 horas da tarde, não tinha arrumado não. A gente liga para o João não está nem respondendo a gente. Então eu queria entender, Copasa, o que vocês estão achando da vida? A gente não entende qual que é o critério de vocês para trabalhar, para ajudar a cidade, para resolver os problemas nessa questão de vala, nessa questão de buraco. Então por isso, ô presidente, que a gente protocolou essa tarde de hoje, esse projeto de lei, dando 12 horas depois, depois da denúncia feita, depois da obra, ou da obra ou da denúncia, para a Copasa ir lá e fazer, para tampar esse buraco. Porque o que a Copasa vem fazendo em Divinópolis chega a ser falta de respeito. O que a Copasa vem fazendo em Divinópolis é um tapa na cara da população e já não é de hoje. Igual o vereador Cabó já falou, muita gente, muitos vereadores, bateu na Copasa, falou da Copasa durante a campanha inteira e
agora está aqui e não está falando da Copasa. Mas aí, eu quero deixar claro que representantes da Copasa entram em contato com a gente, com a nossa assessoria, e falam assim que a gente vai resolver. Não fala não, não bate não, e não resolve. Então a gente tem que vir para a tribuna, senhor presidente, para questionar e perguntar para a Copasa quando que vai ter solução, quando vocês vão querer. Se vocês realmente querem que a gente venha para a tribuna para falar bem de vocês, vocês têm que dar motivo para isso, não está dando. E a população fala assim, o que é que aqueles 17 à toa estão fazendo lá que eles não fazem nada? Porque você sai na rua, é só buraco, a Copasa não tampa, é só tapa na cara da população e não pode falar. E não tem que falar bem, mas vai falar bem como? Então, estamos fazendo esse projeto de lei, eu tenho certeza que os vereadores vão ter a sensibilidade de aprovar esse projeto de lei aqui nessa casa, e é o mínimo, é dar dignidade para a população de Divinópolis. Porque a Copasa ela é o seguinte, ela tem que fazer um tratamento de esgoto, que a gente paga uma taxa de esgoto que ela não trata, que ela não faz, a gente já paga há anos, e o mínimo, o básico que a Copasa tem que oferecer, que é a água, ela não faz. Tanto de bairro que tem na cidade faltando água. E isso aí, gente, eu falo, outros vereadores falam, é chover no molhado. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa casa, a gente vai questionar e vai cobrar da Copasa. E aí eu queria pedir também ao Executivo Municipal que nos ajudasse nessa cobrança. Que tivesse fiscal para nos ajudar. Porque o problema está aí, senhor prefeito. Nós estamos te dando a solução do problema, estamos te dando o projeto. Agora você tem que colocar fiscal para fiscalizar essa empresa que é um câncer de Divinópolis. A Copasa é o câncer de Divinópolis. A gente não aguenta mais não. E aqui entra vereador, sai vereador. Eu trabalhei na legislatura passada com o vereador Sargento Elton, eu tive essa honra. O Sargento Elton fez uma CPI da Copasa, né? Batia, falava, questionava e não resolve. E a gente está aqui e se for preciso passar o mandato inteiro, os 4 anos, perguntando à Copasa o porquê que ela não faz o básico, o porquê que ela não cumpre o contrato, o porquê que ela não dá dignidade para a população de Divinópolis, nós vamos passar. Então fica o nosso questionamento. Copasa, o que precisar fazer, questionar, cobrar, o nosso papel a gente vai fazer. Sou presidente e queria falar também de um assunto aqui, que é o Crevisa. Eu estou como presidente da Comissão de Proteção Animal. Acho que na hora de questionar, na hora de cobrar, né, é o que a gente fez aqui agora em relação à Copasa, a gente vai fazer, mas na hora também de agradecer e parabenizar, né, e enaltecer o trabalho que vem sendo feito, que começou a ser feito, isso graças ao Erso, graças à Andresa, graças ao Clóvis, à Yasmin, ao Antônio, ao Helder, pessoal da Crevisa, que parece que a coisa lá começa a andar em passos lentos, mas começa a andar de uma forma bem positiva, graças a Deus. Então, hoje o Crevisa, devido à falta de profissional na questão de castração, né, de médico veterinário, então está funcionando só o castramor, mas eles vêm trabalhando e trabalhando muito. Né, inclusive está lá no bairro Afonso Pena, lá no campo do Palmeiras, até ontem estava lá o castramóvel, e a coisa começa a andar. Graças a Deus a coisa a gente vê melhoras. Isso quer dizer que o nosso pronunciamento, os nossos pedidos, as nossas reivindicações aqui nessa tribuna, senhor presidente, vem dando resultado. Isso é importante. Então vem castrando de 15 a 20 animais lá no castramóvel, né? Então isso mostra um resultado bem positivo e que vem caminhando. Isso é bom. Então eu queria aqui parabenizar o pessoal, tanto a Andresa, quanto a Yasmin, o Clóvis, né, o Antônio, o Helder. Então fica aí os nossos parabéns e falar que é isso que a população de Divinópolis espera da gente. A gente, que eu falo que eu também sou servidor público, estou aqui como vereador, mas sou servidor público. Então é isso que a população espera da gente, que a gente dá exemplo de trabalho, que é o mínimo. A gente recebe, a gente tem que trabalhar, né? Então, os nossos parabéns. Senhor presidente, também queria o vereador Milton de Aguiar levantou uma questão aqui da Samira, da comunicação. Samara, desculpa. É porque eu não tive o prazer de conhecê-la ainda. É a Samara da comunicação. Que a gente está tendo muito questionamento. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
A gente está tendo muito questionamento, e isso eu vou falar só de um órgão da imprensa, não, são de vários, que está tendo critério lá dentro da prefeitura. Ou seja, informação para uns privilegiada e não tem informação para outros. Eu queria saber que critério que é esse. A dona Samara, diretora de comunicação, que eu não conheço, ela tem que ter dois pesos e duas medidas, igual para todo mundo. Não é diferente porque a imprensa X fala mal do prefeito, esse eu não vou falar, ela tem que lembrar que ela não é funcionária do prefeito. Ela não é funcionária da Janete, da vice-prefeita. Ela é funcionária da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Então, dona Samara, eu queria deixar claro isso aí para você, e esse questionamento não veio só para esse vereador, veio para outros, e deixar claro para você também que não é só de um órgão de imprensa, não, foram de muitos. Então, tem que ter critério para todo mundo igual. Então, quando tiver uma informação, tem certeza que quando um órgão da imprensa entra em contato com você, com a comunicação da prefeitura, ao qual você responde por ela, é para saber informação relevante sobre a prefeitura. Não é para chamar você para sair, não é para chamar um só para tomar uma cerveja, é para saber informação da prefeitura, e essa é a sua função, viu? Então, assim, não vamos olhar crachá e nem cara, não. Ligou, pediu a informação, tem que ser passada a informação, porque é bom para o município, é bom para a imprensa e, principalmente, é bom para o cidadão de Divinopolitano, que vai estar sempre informado o que está acontecendo de verdade na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Flávio Marra, também grande defensor nessa casa da causa animal, entre outras causas. E agora, seguindo a sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, vereador do PSB, Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, pessoal que está aqui no plenário. Boa tarde, pessoal de casa, que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, venho hoje, nesta tarde, falar um pouquinho sobre a ADEFON, onde eu tive o prazer de receber a visita de alguns membros da diretoria, na pessoa do senhor Beto, presidente, a segunda secretária Gisa, e o coordenador-geral do RH, o Richard. Eles vieram contar um pouco da história da ADEFON para a gente, né? Que neste ano completa 38 anos de fundação. E hoje a ADEFON presta serviço aos portadores de necessidades especiais, além de encaminhamento para trabalho dessas pessoas que têm essa parte essencial, né, que é os cadeirantes e outros. Senhor presidente, eles nos vieram nos falar que eles chegaram a fabricar até 40 cadeiras por mês, cadeiras de roda por mês. E é disso que a ADEFON praticamente vive, né? Essas 40 cadeiras, 30, 40 cadeiras mesmo. Porém, hoje em dia eles estão fabricando no máximo de 10 cadeiras. Só lembrando que a ADEFON hoje ela atende 37 cidades aqui no Centro-Oeste. Aí o senhor Beto, juntamente com o Richard, veio explicar pra gente isso, que por motivo dessa caiu nessa demanda, né? A fonte maior de renda deles eram essas, né? Essas cadeiras eram feitas contrapartida, a prefeitura pagavam eles para fazer as cadeiras e repassavam. Então, ficou uma situação muito delicada, porque caiu muito. Então, eles estão passando uma situação difícil dentro da entidade, tendo que promover eventos para pagar as dívidas lá. O senhor Beto me relatou isso, também disse que, inclusive, dia 12 de março haverá um evento do Macarrão na Chapa, e por motivo dessa pandemia, até esses eventos estão sendo assim, ficando meio difícil de fazer, então esse evento no dia 12 de março vai ser através de delivery. Então, senhor presidente, a gente vem aqui, né, cumprimentar o pessoal da ADEFON. E a ADEFON também pediu que se possa, o Poder Executivo nosso, a possibilidade de rever a reativação da Casa Lar. E através do cumprimento da Lei de Mobilidade Urbana, isso eu estarei buscando no Executivo. Vou dar uma olhadinha lá, o que pode ser feito sobre isso. Quero aqui então deixar o meu apelo ao pessoal de casa que está nos assistindo, o pessoal que está aqui. Quando a ADEFON ligar, eles criaram um marketing para o pessoal ter um carinho com a ADEFON, porque infelizmente, gente, o trem está feio. E a ADEFON precisa muito disso. Então, quero deixar um abraço ao Beto, presidente da ADEFON, ao Richard do RH e todo o pessoal lá. E dizer que a gente está junto com eles lá. Que a gente puder ajudar eles, a gente vai ajudar. E o pessoal de casa que puder dar essa força aí para a ADEFON, que estão precisando muito. Gostei muito da história de lá. mantendo nossa proposta, presidente, a proposta do vereador na rua, né, buscando as demandas da população. Na manhã de ontem, nós tivemos, de novo com o meu amigo Paulo, meu amigo Cadu, nós tivemos lá no prolongamento Bom Pastor, juntamente com o prefeito Gleitz, para ver a situação da Azul Estrela d'Alva, João 23 e outras. Foi destinada uma verba de R$241 mil para a realização do calçamento dessas ruas, através de uma emenda do saudoso, né, o vereador Sargento Elton, que há quase 3 anos, deixa bem claro, quase 3 anos, que até hoje não saiu do papel. Segundo que apuramos no projeto, os documentos já estão sendo finalizados. A liberação será finalizada para a Caixa fazer a licitação e a realização da, para que a realização das obras possa acontecer. Prefeito, eu, prefeito Gleides, nós nos comprometemos com os moradores que estavam lá, com o Paulo, com o Cadu, com o pessoal que estava lá, de agilizar essa burocracia. Então, mais uma vez, né, pedir ao nosso o secretário Will para acelerar esse processo aí, não pode deixar, não é possível, né, gente? Acelerar esse negócio aí para o pessoal de lá. Acelerar essa parte burocrática, o prefeito fez esse compromisso com a gente lá, que vai acelerar lá. E ficou decidido também que nós iremos agendar uma reunião com o João Martins, gerente da Copa. A gente acha até engraçado, senhor presidente, porque é brincadeira, né? Então, já vou avisando o senhor João Martins, gerente da Copasa, que nós vamos marcar uma reunião com ele, e ele pode escolher o dia, a hora, o local, meia-noite, 8 horas da manhã, meio-dia. A população quer bater um papo com o senhor João Martins, população lá do prolongamento Bom Pastor, Jardim Candelária, ali onde vai passar aquele caminhão do senhor, que vai levar para lá, só sabe o que, é que vai levar, né? Eu não posso falar aqui que vai ficar meio chato, que vai estar cheio os caminhões. Então avisar o senhor, senhor João Martins, que nós vamos marcar uma reunião, a população quer bater um papo com o senhor lá, bater um papinho legal com o senhor lá, então já vou avisar de antemão, e avisar também o senhor João Martins, e parabenizar aí, mais uma vez, quem quiser chamar de puxa-saco pode chamar, mas parabenizar aí o Rodrigo, o nosso secretário Gustavo, pela, graças a Deus, eu fiz o pedido, o Wesley Jarbas, o Israel também fez o pedido, o tapa-buraco na Mercúrio, que dá entrada em Mangabeiras. Ficou bacana demais. Só que a obra da Copasa está lá, viu, João? A obra da Copasa está lá, e aí eu vou cobrar o seu serviço agora. Porque pelo menos o paliativo da prefeitura foi feito. Então se o paliativo da prefeitura foi feito e ficou bom, eu tenho que vir cá e agradecer. Agora, eu quero ver o do senhor lá, como é que vai ficar, viu? Porque por enquanto está a mesma bagunça. Está bagunça, a mesma coisa, rua interditada, então está a mesma bagunça. Só adiantando para o senhor aí, o senhor João Martins. E se, assim que a gente marcar a reunião, avisar o pessoal lá do prolongamento do Bom Pastor, o João, o Paulo, o Cadu, a turma lá, que a gente vai lá. E a gente também, o Cadu levou a gente lá nessa mesma rua que o Josafá falou aí, né? A Maria, acho que é Maria... Maria Pinto de Guiar, né? Aquela que vai desafogar, aquilo lá que vai desafogar a entrada do bairro, onde só tem uma entrada e vai ter outra entrada lá agora no prolongamento do Bom Pastor. Cadu levou a gente lá ontem também, mostrou onde que é. A gente está junto com o Josafá aí para reforçar aquela área lá, aquela entrada lá. E, senhor presidente, hoje de manhã nós tivemos a honra de estar junto com o Flávio, um dos acho que é diretores da VLI, o gerente lá, né? O Moreira da Sertrans, juntamente com o Wesley, com o Flávio Marra e o excelentíssimo nosso amigo, líder do governo, Edson Souza, para a tão sonhada abertura da Rua Chile, onde faz o ligamento do Nações com o bairro Maria Helena. Nós estivemos lá hoje, batemos um papo com eles, mostraram para a gente a dificuldade, mas também mostraram para a gente que há solução. Então, a gente não está aqui para vender sonhos, mas desde quando a VLI foi no local, a CETRANS também foi, e juntamente com os nobres colegas, eles deram uma esperança muito grande para a gente. Então, isso é uma luta do nobre vereador Edson Souza, há mais de 13 anos que ele está lutando. O povo lá é mais de 40 que estão tentando essa travessia lá, porque lá também é só uma entrada e uma saída. Então a gente batemos um papo muito bacana com ele lá, o pessoal da VLI mostrou pra gente muita coisa boa, nos avisou que a limpeza vai começar a partir do dia 15 agora também. Então, a gente ficou muito satisfeito com a visita, fiquei, assim, esperançoso demais, né? Não é possível que vai ficar só no blá, blá, blá também. Agora a gente vai correr atrás disso. Quero agradecer de antemão o vereador Edson Souza ali do governo, que mostrou para a gente que com ele também não tem esse negócio de vaidade nem nada, nos colocou dentro desse projeto dele que vem há mais de 13 anos e quero agradecer ele muito e estamos juntos nessa briga também. Não vai chegar o rei lá também. Senhor presidente, a gente fica... O pessoal parece que fica repetitivo, mas a gente fica clamando a questão dos campos de futebol. Eu vou falar de novo do secretário Wesley. Secretário Wesley, ontem, eu também, o Wesley Jarbas, o Eduardo, nós fomos lá de novo no campo do bairro Mangabeiras. É igual eu falei, o campo do bairro Mangabeiras não é para futebol não, gente, é para a senhora andar, é para as crianças brincarem lá. E lá agora, além daquilo tudo que eu falei, a semana retrasada, a semana passada, lá agora está virando um bota-fora também. O pessoal está jogando até entulho no campo, o mato está muito grande, foi igual eu falei antes, e vou repetir, já aconteceu roubo, esconderam o trem lá. E ontem o Wesley, mas o Eduardo, pôde ver o que eu estou falando, que o mato lá está enorme, o negócio lá estava difícil até para entrar, para mostrar para eles, virou um bota-fora mesmo. Então eu peço encarecidamente ao secretário Wesley que não vamos esperar 1º de abril não, gente. 1º de abril, em primeiro lugar, é dia da mentira, né? É folclore, dia da mentira. Não vamos esperar o 1º de abril não. Vamos começar a mexer agora. Vamos mostrar que nós temos um diretor de esporte. Vamos mostrar que os campos precisam ser limpos. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Vamos mostrar isso. Ah, me ajuda, gente, tem que me ajudar também. Sabe por que eu cobro isso direto? Porque minha bandeira é o esporte. E a secretaria, o diretor de esporte, a secretaria, não está aparecendo, não está acontecendo nada. Aí vai falar assim, que então a secretaria vai começar a funcionar depois do dia 1º de abril. Então eu peço encarecidamente ao diretor Wesley, vamos começar, gente. Mãos à obra, vamos agarrar, vamos chegar ao rei, como se diz. Sem mais delongas, senhor presidente, o recado está dado. E já vou explicando. Se não começar a mexer em nenhum campo, dos mais de 40 campos que a gente tem, semana que vem eu falo dos campos de novo. Obrigado. Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Cumprimento pelo pronunciamento, caro vereador Neiburger. Passando a sequência dos vereadores inscritos. Próximo vereador, vereador José Braz.
Caro presidente, exercício Roger Vegas, nobre amigo Israel, componente da mesa aqui, nobres vereadoras, vereadores, público aqui presente, o público de casa que nos assiste através da TV Câmara, TV Candidez e redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente com cada um de vocês. Bem, gostaria de começar falando sobre uma demanda, né, que todos os vereadores, creio que todos os vereadores recebem em seu gabinete, que é a chamada cota básica do IPTU. A prefeitura divulgou hoje em sua página oficial os critérios necessários para as pessoas que queiram inserir-se nesse programa. Sofreu poucas alterações referentes aos anos anteriores, né? Mas alguns critérios relevantes que merecem ser destacados. O proprietário deve ter um único imóvel e residir nele. Esse imóvel até 150 metros quadrados. Se solteiro, a renda da pessoa é até 2 salários mínimos. Se casado, até 3 salários mínimos. Um dos critérios que foi acrescentado agora, a partir desse próximo ano, é que a pessoa será a própria pessoa, dono do imóvel, que terá que solicitar essa cota básica, não sendo mais permitido por terceiros. Então, a pessoa que queira pleitear a cota básica deve estar procurando o CAC, né, o Centro de Atendimento ao Cidadão, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, logo no início ali, né? Está protocolizando essa solicitação para a cota básica.
deve estar de posse do guia do IPTU do ano vigente, mais documento de identificação, e outro documento também que já foi acrescentado agora a partir desse ano, que é o CAD único. Só serão aceitas solicitações de pessoas inscritas no CAD único, que é um programa do governo federal. E para conseguir esse cadastro, as pessoas interessadas deverão procurar os CRAS aqui em Divinópolis. São 5 unidades de CRAS pertencentes em Divinópolis em atividade. São eles o CRAS Sudeste, que fica ali no bairro Nossa Senhora das Graças, né, do lado da unidade de saúde. O telefone de lá é o 3215-5254. O CRAS Nordeste, que fica na rua José Santos Silva, número 45, no bairro Danilo Passos 2. O telefone de lá é o 3212-6624. O CRAS Sudeste, que fica na rua Castro Alves, número 2020, no bairro São José, com o telefone 3221-8947. O CRAS Noroeste, que fica na rua Pedro Ferreira do Amaral, número 30, no bairro Padre Libério, com o telefone 3222-7476. E o CRAS Jardinópolis, que fica na rua Goiabeira, número 761, no bairro Jardinópolis, com o telefone 3229-9791. Então, as pessoas que queiram pleitear a sua cota básica do IPTU 2021 devem, então, procurar essas unidades do CRAS, fazer o seu cadastro, né? Aí o serviço social vai ver se a pessoa se enquadra nesse serviço social do governo federal e emitir esse cadastro. Então, de posse desse cadastro, a pessoa vai procurar o CAC, o Centro de Atendimento do Cidadão, e está protocolizando a solicitação da cota básica. Sem esse critério, né, não tem como. E mais benefício também, caso a pessoa consiga se inserir nesse programa do governo, ela poderá solicitar um desconto na conta de energia elétrica e na conta de água. Descontos esses que chegam até 50%. Então vale a pena, talvez, estar procurando as unidades dos CRAS para saber se a pessoa tem esse benefício. E outra coisa também, não pode esquecer de ligar para estar agendando, que estão atendendo por agendamento. Caso alguma pessoa queira estar ligando em nosso gabinete, poderemos estar passando novamente os telefone dessas unidades e sua devida localização. Ontem, na parte da tarde, fizemos uma visita juntamente com o Lions Candidez e o Lions Pioneiro na Prefeitura Municipal, onde fomos recebidos pelo Prefeito Municipal, né? Tivemos com essas duas instituições, onde se apresentaram ao prefeito e colocaram à disposição os serviços, sedes e o serviço deles à disposição da prefeitura como da população de Divinópolis. Essas duas instituições, né, é uma organização internacional sem fins lucrativos que visam trabalhar onde necessita a população. Trabalham em áreas de necessidade humanitária. Então eles colocaram as suas instituições a serviço da nossa população e da prefeitura municipal. E falando sobre a vacina contra a Covid-19, ontem chegou mais um carregamento, mais um lote em Minas Gerais, né? E até o momento não chegou em Divinópolis, nem foi disponibilizado as doses certas que chegarão para Divinópolis. Mas creio que seja 3 mil e poucas doses, né? Que ainda é um pequeno lote para uma população de Divinópolis. Nessa fase será priorizado os idosos com idades entre 85 e 90 anos. E a gente conseguiu aqui alguns dados referentes a essa população que compreende essa idade, segundo o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, né, das pessoas que foram imunizadas contra influenza no ano passado, são 4.974 pessoas que compreendem essa idade, entre 85 e 90 anos de idade. Graças a Deus temos uma população de Divinópolis, né, uma longevidade de vida, e isso é muito bom, né, para os índios de Divinópolis. Mas estamos aí também cobrando do secretário quanto às cirurgias eletivas que estão paradas há muito tempo, que vem acumulando muito
e a população já não está aguentando mais, principalmente também da UPA. Nós estaremos nos próximos dias convidando a diretora da UPA, Cristiane Joaquim, o secretário Alain, o regulador do estado, Dr. Cláudio, e a superintendente do Hospital São João de Deus, Elis Regina, para que se compareça a essa casa e apresente para os nobres edis, como para toda a população, os motivos desse aumento que está estrondoso em nossa cidade. Paciente há mais de 4 meses esperando por uma cirurgia de urgência na UPA. Isso é incabível, não dá mais para aceitar. Onde que mais ainda onera, né, o estado, muitas vezes a pessoa fica ali com uma deficiência definitiva por falta de um atendimento. Seria essa minhas palavras para o dia de hoje. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Zé Braz, na sequência dos vereadores inscritos. Próximo vereador, vereador Ademir Silva.
Boa tarde. Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você que está em casa assistindo nossos trabalhos pela TV, pela internet. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar no plenário aqui o nosso amigo Adriano. Tem muito tempo que eu não venho aqui à nossa casa, né, Adriano? E hoje ele está dando o ar da graça, já tem quase 1 ano que ele não vem aqui devido à pandemia, e hoje ele está aí na nossa casa. Ontem, eu, a Lohana e também a Ana Paula, os vereadores, nós estivemos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, conversando com a Juliana Coelho, para buscarmos mais informações a respeito das mudanças que estão tentando fazer na aquisição da cota básica aqui no nosso município. Fomos muito bem recebidos pela secretária. Ela é muito eficiente, é uma funcionária de carreira, conhece a pasta como ninguém, que prontamente nos explicou todos os detalhes da mudança para a solicitação da cota básica. Durante a reunião, nós percebemos a grande preocupação da secretária com relação a possíveis fraudes que estejam acontecendo no nosso município de pessoas que tenham direito que tenham a cota básica e que, na verdade, não tem direito de usufruir da Lei Complementar 049 de 1998. Essa lei fala sobre os requisitos para que a pessoa possa solicitar a cota básica. Lembrando que a cota básica é para quem precisa ou que esteja no momento precisando. Se uma pessoa esconde dados, falsifica documentos para que possa ter o direito a esse benefício, essa pessoa comete crime e pode ser processada e até mesmo ser presa. Diante dos dados repassados, cheguei à conclusão que realmente precisamos endurecer essas regras. Uma das mudanças é a exigência do cadastramento no CAD Único. CAD Único é um cadastramento do governo federal que contém informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Se a cota básica é para quem está em situação de pobreza ou extrema pobreza, pode contar com esse vereador que tem total meu apoio. Total meu apoio. Se é contra fraude, pode contar com meu apoio. O vereador está pronto a votar aqui nessa casa e a gente acabar com essa farsa. Será uma maneira eficiente, né, se a gente fizer essas mudanças, será uma maneira eficiente de evitar possíveis fraudes que porventura possa estar acontecendo aqui na nossa cidade. Mas nós estamos aqui simplesmente para alertar que essas alterações são muito boas e tem que ser alterados por lei complementar. Porque a lei complementar 049 de 1998, Edson Souza, está em plena eficácia. Então eu estou aqui nesse momento convidando o nosso presidente para a gente fechar a Câmara de Vereadores. Sabe por quê? Porque a gente não está sendo respeitado. A gente faz as nossas leis aqui, vota as leis, aí depois faz-se um decreto e a lei, ó, não tem lei. Não se preocupa com a lei. Nós somos vereadores e nós precisamos defender as leis aqui na nossa cidade. E ontem foi decretado aqui na nossa cidade o decreto 14.214 de 2021, que desrespeita a lei 049 de 1998. Essa lei fala, esse decreto muda completamente como se faz a aquisição de uma cota básica. Então, eu estou aqui falando para o nosso presidente para a gente fechar, porque a gente não vai precisar mais. As leis já vêm lá de cima por decreto e vai do jeito que eles querem mesmo. A gente não pode aceitar isso. Já estive conversando com a procuradora dessa casa, vereadores, para que a gente possa impetrar um decreto legislativo e sustar esse decreto, que para mim não tem validade nenhuma. Concordo com todo o seu teor. Concordo com todo o seu teor. Mas eu acho que a procuradoria da prefeitura está querendo passar por cima do poder legislativo e não quer que mande para cá um projeto para a gente votar. É aqui que é feita as leis. É aqui que a gente tem que valorizar o trabalho do vereador. Se a gente gasta 20 milhões aqui por ano, é porque nós somos fiscalizadores das leis. Então, fica aqui esse desabafo aqui à procuradoria da prefeitura, para que eles não comecem a inventar moda, não. Que nós estamos aqui para fiscalizar, mostrar o que, que vocês estão fazendo de errado. Isso aí foi um erro. Mudaram a lei que está em vigor sem passar aqui pela Câmara de Vereadores. Isso eu não aceito e eu tenho certeza que vários vereadores aqui terão meu apoio e nós vamos fazer esse decreto legislativo suspender a eficácia desse decreto. Não pelo seu conteúdo, mas pela forma como estão querendo fazer com que os vereadores engulam goela abaixo um decreto que deveria passar pela Câmara de Vereadores. São essas minhas palavras. Boa tarde, Vinópolis.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Ademir Silva. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador é o vereador Rodson Cristina Murti.
Boa tarde, senhores edis, que é um cumprimento público que nos visitam, telespectador do TV Candidez, nossa boa tarde. Ora, eu confesso que meu discurso aqui na tarde de hoje seria outros temas, mas o tribuno que me antecedeu, o vereador Ademir, trouxe para nós aqui uma fala importantíssima. Senhores vereadores, somos parlamentares, somos legisladores e fiscalizadores. É aqui que são criadas as leis e aqui que são aprovadas as leis do Executivo e do Legislativo de iniciativa. E 88 da Lei 49, complementar, ela é clara. O cidadão que tem o direito da cota básica, estiver dentro dos três critérios básicos, ele tem o direito. A lei é simples e objetiva. Ela não tem que aumentar e nem diminuir nada. A lei pode estar falha. Podemos corrigir. Mas não podemos passar por cima do legislativo por interesse, às vezes, da própria administração, da boa vontade, mas com a falta de respeito com os senhores vereadores. Falta de respeito com o poder legislativo. Não tenho nada contra a Juliana, sei que ela é uma ótima secretária, sei que ela tem boas intenções, mas eu acho que no mínimo foi deselegante com essa casa, atropelando uma lei aprovada, iniciativa de próprio executivo, em 88. Lei complementar, 049-88, é claro, se o cidadão tiver um imóvel com menos de 150 metros de área construída, se o cidadão tiver uma renda até 2 salários mínimos ou 3 per capita familiar e não conter mais nenhum imóvel em sua propriedade, ele tem o direito da cota básica. Quem sou eu para falar que o Edson não tem direito, que a Ana Paula não tem, a Lohane, ou fulano, ou ciclano, ou beltrano? Cabe à assistente social da visita fazer e cumprir o que está na lei. Chegou no protocolo, levou todos os documentos exigidos, tem que ser completado. Eu estou votando todos os projetos do nosso prefeito. Não sou vereador de governo, não sou vereador de oposição. Sou vereador a favor da cidade e do cidadão. Não há deixarmos isso acontecer de criar dificuldade para o cidadão conseguir o direito por lei, aprovado por essa casa, por um simples decreto, sem uma discussão ampla com os senhores vereadores, sem com a sociedade, sem ao menos até audiência pública. E o vereador Ademir está coberto de razão, e temos que apoiá-lo, indiferente de situação de governo ou não. E terá meu apoio, vereador Ademir. Vossa Excelência traz essa casa uma informação de uma forma precisa, como Zé Brás trouxe. E me assustou muito. Não podemos. E Vossa Excelência terá o apoio desse vereador, a favor da população que precisa mais. Em meio à pandemia, não nem conversar, não ter um diálogo, foi no mínimo deselegante com essa casa. Então, se o vereador entrar com pedido de decreto legislativo para derrubar o executivo, terá meu apoio e minha assinatura. Não é dessa forma que nós vamos fazer. A população precisa muita gente nesse momento agora de dificuldade. Muito. E não somos nós, temos essa competência de falar que a Ana Paula tem ou não tem o direito. Isso está pré-estabelecido na lei, que essa casa, há um tempo, outrora, aprovou. Sensibilizado pela população carente. Então, Ademir, parabéns pelo seu pronunciamento, pela sua iniciativa, e vou votar a favor do seu decreto legislativo, e eu tenho certeza absoluta que o presidente, a mesa diretora, irá apoiar, irá incentivar. Senhores, amanhã estaremos em Belo Horizonte, num convite do deputado estadual Cleitinho, junto com o prefeito, para se tratar de vários assuntos aqui na cidade, que cortam a nossa cidade nas Sendas Gerais, que é a 050, em pontos de atrito, em pontos de problema que nós temos. Então nós vamos estar de forma mais técnica, incisiva, para poder pontuar com o secretário do Estado, na cidade administrativa, no prédio das Gerais, no 7º andar, na Secretaria da Sinfra, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, para estarmos discutindo e colocando algumas reivindicações da comunidade e tentando pressionar, junto com o deputado. Nós sabemos que nós somos uma piaba no oceano, mas estaremos fazendo o papel nosso de cidadão de Napolitano, cobrar do secretário, junto com a comissão do prefeito e deputado, em pontos conflitantes da MG-050, que é de domínio da Benascentes. Principalmente no que nós denunciamos aqui na tribuna passada, sobre a obra da duplicação embaixo da ponte do Tietê, que já foi feito um laudo de um engenheiro técnico sobre a contenção da encosta, que está de forma irregular, que está deixando todos preocupados daquela região. E essa semana aconteceu um acidente, depois vou estar mostrando aos senhores vereadores, que um caminhão desceu de barranco abaixo e quase foi para a pista central, onde estava passando vários veículos na hora. O motorista teve pequeno ferimento, mas ele não morreu por Deus. E nós aqui, nessa tribuna, chegou a fazer a denúncia. Nós chegamos a fazer um vídeo no local. Pouco tempo depois, o caminhão desceu por falta de proteção. Então, senhores, essa e outras de ponto de conflito da cidade, como de Caraí, como também o termo da obra lá do próprio Quintino, a Ana, que é uma líder comunitária, que lutou tanto, Ana. Você foi uma das pessoas promissoras desse movimento que teve na cidade, com uma liderança, e conseguiu viabilizar o mais rápido a entrada do Quintino. Parabenizar a Ana do Quintino, que foi uma guerreira, que defendeu em muitas audiências públicas, reuniões, o que tange a 050 dos conflitos de entrada e saída da nossa cidade. Parabenizar a grande líder comunitária, Ana Paula do Quintino, que foi uma grande parceira de Divinópolis nesse sentido. Parabéns, viu, Ana? E que eu gostaria de convidar a toda a população da região do bairro Jardim das Oliveiras, Candelária, Fonte Boa, Dom Cristiano, Santa Marta, Prolongamento Bom Pastor, que tange aquele meio onde vai ser instalado, né, o futuro CEMEI. Mari Fernandes, fico feliz de ter participado já em 2013, os primeiros passos para isso acontecer hoje. E terá então o lançamento da obra no, campo, no antigo campo do Jardim dos Oliveiras, com a participação do prefeito, do Cleidson, da vice-prefeita Janete, a secretária Andréia, vários convidados, senhores vereadores, tenho certeza que estarão lá também, junto com o deputado federal Domingos Sá, que locou o recurso e conseguiu o CEMEI para aquela comunidade. Fico extremamente feliz de ter sido vereador, relator da desafetação do terreno do campo, para que o Ministério da Educação tivesse o primeiro passo do convênio, o espaço físico para a construção do CEMEI padrão. Uma escolinha padronizada, toda adaptada para a criança da idade que é e precisa, com toda a qualidade e conforto. Fico feliz de ver uma sementinha lá atrás que começou e iniciou em 2013 através de uma denúncia de pais, de uma comissão de pais e alunos do CEMEI, e começamos ali a tirar o CEMEI do antigo, que era um lugar insalubre, um local mais apropriado, mais confortável e seguro, e o grande sonho da comunidade começa a se realizar a partir de segunda-feira. Então convido a toda a comunidade a participar dia 1º, às 9 horas, e tenho certeza que vai ser um dia memorável e fico feliz de um trabalho dando resultado, fruto. Obrigado pela confiança aos pais, obrigado ao deputado que colocou recurso, obrigado prefeito que fez questão de pessoalmente me ligar, me contando, relembrando da história que os próprios pais falaram para o prefeito. Então fico feliz de contribuir mais um pouquinho com a educação. Cara, vereadora Lohane, Vossa Excelência que é professora, sabe a importância que é, né, um CEMEI do padrão dos moldes de hoje e a comunidade da região ganha. Senhores, eu conversei com a Lohane, já conversei com o Israel, não tive o prazo ainda hoje para conversar também com o nobre colega de partido Brás, sobre uma proposta de ideia, depois de muito estudo e pesquisa, fazendo auditoria em números e valores exatos que nós gastamos na UPA. O que nós temos hoje na UPA, predominantemente de 85% a 90% dos leitos ocupados, são de problemas ortopédicos. É o problema da ortopedia. O que nós precisamos fazer é equacionar um problema histórico que ninguém teve coragem. Eu convidei a Lohane, o Israel e o Brás, que são da Comissão de Saúde, e gostaria de passar para eles ainda hoje, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, né?
Obrigado. Passar para eles que funcionasse através da Comissão de Saúde e com os demais senhores vereadores, essa proposta que eu venho colocar, para a comissão e os senhores vereadores, que nós apresentamos para o secretário de Saúde, Alain, e o prefeito Cleidson, simples e objetivo de um dinheiro que nós já pagamos quase todo dia, que é os processos de judicialização para conseguir uma vaga de cirurgia. É desumano ver uma pessoa que está na UPA 10, 15, 30, 40, 2 meses, sem gente há mais de 3 meses, ocupando uma vaga de uma pessoa que poderia estar ali tratando por outras coisas. E nós ocupamos hoje com aproximadamente quase 90% de ortopedia. E nós temos o dinheiro da parte da judicialização que nós podemos contratar uma empresa, e assim vou passar, não vou passar aqui os detalhes, vou estar passando para os senhores vereadores e a Comissão de Saúde, para que nós possamos marcar uma reunião com o secretário, eu talvez até próprio com o prefeito, apresentar essa proposta para desafogar a rede, desafogar a UPA, resolvendo o problema da ortopedia. Eu tenho certeza absoluta que a UPA vai faltar paciente, pelo incrível que pareça, porque hoje é ocupada 90% dos casos de trauma. Senhores vereadores, agradeço a atenção de Vossa Excelência e, se possível, Comissão de Saúde, hoje ainda que nós possamos sentar para que nós possamos apresentar a proposta e assim levar para o Executivo. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. O nosso muito obrigado.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Rodson Cristina Murti. Repassa a condução dos trabalhos para o presidente dessa casa, Eduardo Prince Júnior.
Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde a todos, paz e bem, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, por presente nesta tarde de hoje, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Pessoal, venho falar para vocês que eu estive ontem, na parte da manhã, com o presidente Prince Júnior, juntamente também com o prefeito Gleides e sua vice Janete, onde reunimos com os representantes do sindicato da indústria do vestuário Sinvest, que falaram sobre a dificuldade que o setor do vestuário vem enfrentando. Eu que sou do setor da confecção, a qual eu trabalhei há 22 anos, sei como é esse setor. E também, além das suas dificuldades, o setor do Sinvest solicitou ao prefeito que estudasse uma possibilidade de fazer uma doação de um terreno para a construção da sua sede própria. O terreno solicitado fica no fundo de Vichop, próximo ao bairro Bom Pastor, onde hoje funciona o estacionamento, e este lote até já pertenceu ao Sinvest em outras gestões passadas e retornou para o município porque não conseguiram construir dentro do prazo determinado. A contrapartida oferecida pelo sindicato para o município, em troca de uma doação desse terreno, foi oferecer serviços de capacitação profissional para as pessoas de baixa renda, com o intuito de qualificar a mão de obra para o mercado. Até porque, gente, várias costureiras, às vezes, querem ter a oportunidade de aprender como ser um abracista, um overloquista, trabalhar uma máquina reta, e não tem essa oportunidade. Então, se investe com esse espaço, né, vai conseguir profissionalizar mais esse setor. Outro assunto também que irei abordar é sobre a visita que eu estive ontem na diretoria de regulação do município, onde tive a oportunidade de conhecer detalhadamente todo o processo. Eu fiquei impressionado com a complexidade do trabalho prestado por eles. Aproveito também para convidar todos os vereadores, né, que tiveram a oportunidade de conhecer o órgão regulamentar, que também possam, né, estar agendando com eles lá para conhecer mais esse setor. Eu conversei com alguns dos servidores, o Érico Souco também, diretor da regulação, o Rafael Otaviano, gerente de regulação, a doutora Lília, médica especialista em auditoria, e outros também, que é a Juliana, a Alessandra e a Cristina, que são agentes administrativos. E esse setor, gente, é o setor responsável pela contratação dos serviços a serem prestados à população. Faz a regulação de todas as demandas e serviços, avalia todo o procedimento também, que foi feito de forma correta, encontra após o procedimento que está cobrando e que realmente foi feito. Existe uma equipe multidisciplinar que faz auditoria de todos esses procedimentos, também no Hospital São João de Deus. Tem uma equipe que fica na COM para agendar as consultas, exames, evitando que este paciente desloque até a CEMUSA. Também quero aproveitar aqui, essa tarde, né, sobre a visita que eu estive com o Ney Burg hoje, na parte da manhã, no bairro Maria Helena e Nações, também com o nosso líder do governo, Edson Souza, e o Flávio Marra, bairro onde muitos anos estão esquecidos, né, e agora, se Deus quiser, com essa nova gestão, tanto legislativo como executivo, vamos conseguir, né, tá levando em forma de ofício aí para o nosso prefeito Gleisi, que ele possa fazer a abertura desse local, né, Neiburg? Então, essas são as minhas palavras na tarde de hoje, gente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Sucesso nas condições de trabalhos dessa espaço para o Sinvest de Divinópolis. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas vereadores, ao pessoal que assiste a gente em casa pela TV Câmara, à mesa diretora, que eu cumprimento na pessoa do presidente dessa casa, Eduardo Print Júnior. Pessoal, faço um agradecimento especial a cada servidor dessa casa. Muitos me mandaram mensagem, falaram comigo, que ficaram satisfeitos com meu comentário na última reunião. Então, um agradecimento a cada servidor dessa casa que faz com que as nossas reuniões sejam possíveis e mesmo nesse período desafiador de pandemia, cheguem a todas as pessoas de Divinópolis, ou durante a reunião, ou após a reunião na reprise. Pessoal, gostaria de comentar, reiterando o que foi dito pelo vereador Ademir, que essa semana, junto com a vereadora Ana Paula, nossa presidente da comissão, eu, vereadora Ademir e Ana Paula, comparecemos à Secretaria de Desenvolvimento Social, onde, reitero o que o Ademir falou, fomos bem recebidos pela Juliana Coelho. Foi muito interessante entender um pouco mais sobre como que eles querem implementar, mudar as questões da cota básica, só que eu realmente considero, concordo com os colegas dessa casa, que isso é uma questão de legislação, então a gente tem que fazer por aqui. As mudanças me parecem mesmo necessárias, existe uma farra da cota básica do IPTU em Divinópolis, que se as pessoas quiserem passar o pente fino de verdade, vai encontrar muita gente rica pagando cota básica. E isso aí não dá não, isso é uma questão de justiça social. O município tem que gastar com assistência social, mas tem que gastar com quem precisa. Então essa vereadora está comprometida e eu tenho certeza que a vereadora Ana Paula vai liderar essa questão muito bem. Pessoal, eu quero informar a vocês que compareci à promotoria ontem para conversar com o doutor Alessandro, com o doutor Lucas, fui muitíssimo bem recebida, porque eu enviei um ofício para eles sobre uma denúncia que eu recebi de um amigo servidor. Essa denúncia, pessoal, foi sobre o Parque da Ilha. Lá no Parque da Ilha, a gente tem uma hidrelétrica, que é uma concessão. E essa concessão tem que pagar, isso foi acordado com a Prefeitura em 2003, 12% do seu lucro bruto de todos os meses para a Prefeitura. Fui consultar no portal da Transparência e teve mês que a hidrelétrica pagou R$ 680 para Divinópolis. Uai, gente, se 12% do lucro de uma hidrelétrica foi R$ 680, ué, isso não compensa para a prefeitura, não? Então, ou encerra essa concessão e passa para uma empresa que vai gerar mais dinheiro e vai passar mais dinheiro para a prefeitura, ou então vamos ver se o lucro é esse mesmo, né? Então, enviei esse ofício porque eu quero que o Ministério Público se informe um pouco mais sobre essa questão, para a gente saber se o valor é esse mesmo, se teve algum erro, né, alguma questão, que o município, com certeza, não está levando nenhuma vantagem nessa concessão. Inclusive, eu acho esses valores muito estranhos. Eu acho que o Ministério Público tem obrigação, e fui muito bem recebido, então acho que eles vão fazer isso, de checar essa situação. É importante falar também que o secretário da Fazenda, o senhor Gabriel Vivas, também está ciente, também está sabendo disso, e também foi notificado via ofício da importância de procurar saber o que está acontecendo em relação a essa hidrelétrica. Pessoal, ontem nós comemoramos 89 anos, né, do voto feminino, da permissão para o sufrágio feminino, do voto de todas as mulheres, negras, brancas, casadas, solteiras. E aí, também compareci na quarta-feira à celebração dos 40 anos do Corpo de Bombeiros em Divinópolis. Foi uma reunião especial da CASP e vale a pena falar sobre como foi interessante ser recebida lá pela Major Amanda, que é comandante da corporação do Corpo de Bombeiros aqui. Então é uma coisa que sempre abrilhanta o nosso coração, deixa a gente muito feliz ver mulheres brilhando em posições de poder, senhor presidente. É uma coisa que deixa a gente muito satisfeita e mostra a importância que tem mulheres ocuparem esse tipo de lugar. Agora, gente, uma questão que não tem nada a ver com essas celebrações que deixam a gente feliz, agora a gente tem que falar de uma questão que não alegra tanto assim, não. Todo mundo sabe, foi noticiado e saiu hoje no Diário Oficial do Município a intenção da Prefeitura de mudar a Biblioteca Taliba Lago de lugar. Hoje saiu, foi decretado que a biblioteca vai ficar fechada por 60 dias para ajustes da mudança. E aí, gente, essa vereadora não pode deixar de fazer algumas pontuações. A gente precisa economizar? Precisamos economizar. Com certeza, um aluguel de mais de 30 mil é um valor exorbitante? É um valor exorbitante. Então, vamos partir dos consensos. O que, que a gente concorda? Todo mundo concorda que tem que economizar? Todo mundo concorda que se não tem negociação, é preciso mudar de local. Agora, pessoal, o ponto é, livro não é estorvo. Biblioteca não é depósito de livro. E a gente não pode tratar como se fosse. E a mudança tem que ser para um lugar que tenha, no mínimo, a mesma qualidade. No mínimo. O novo local apontado pelas mídias sociais é um local barulhento e com potencial de inundação. Não estou dizendo que inunda, mas tem potencial de inundação por ser um bairro mais baixo. Gente, você já pensou, você estudante, especialmente o estudante de baixa renda, que é quem procura a biblioteca para estudar, que a gente sabe, né, que o estudante que tem uma condição financeira melhor, estuda em casa, no escritório, bonitinho, principalmente o estudante de baixa renda, você vai para a biblioteca estudar com o trem, passando, buzinando na sua orelha. Agora a gente tem trilha sonora de estudos. Olha que beleza. Então isso me parece um desrespeito. E como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, nós não fomos consultados sobre esse assunto. Ninguém perguntou o que, que o Poder Legislativo e essa comissão, principalmente, pensa desse assunto. E eu acho, né, que a gente tem que saber que os vereadores são os representantes mais próximos do povo. É aqui que o povo vem falar que está achando isso ruim. Ninguém sobe a Paraná e vai lá na Paraná, no quinto andar, falar que não concorda com a mudança da biblioteca, não. Pode um ou outro, mas a maior parte das pessoas vem aqui, não é, vereador? Então, essa vereadora está enviando, assinado pelo meu colega Ney Burger, também da comissão comigo, um convite para que o secretário de Educação venha a essa, o secretário de Cultura venha a essa casa e explique para a gente. Por que é que a gente não participou dessa conversa até agora? A gente precisa de explicação, né? Sobre como será essa mudança e, muito importante, se vai acontecer uma supressão de acervo, se eles vão reduzir o acervo. Biblioteca, gente, só cresce. Biblioteca não diminui, não. E o espaço da biblioteca tem que ser pensado considerando essa ampliação que é permanente. Enquanto houver sociedade, haverá a biblioteca. E vai só crescer, crescer, crescer. É isso aí. Isso não é um estorvo, isso é um presente, isso é uma joia, um diamante que a cidade tem. Então essa vereadora está de olho nessa questão e a gente não vai mudar essa biblioteca a toque de caixa não, prefeitura. As coisas não são dessa forma. A gente precisa envolver a sociedade civil na discussão, envolver os vereadores, envolver o Conselho Municipal de Cultura. Tem muitos entes que não foram chamados para essa discussão e essa mudança com certeza tem que acontecer. Mas tem que acontecer com participação de todo mundo que é interessado. Além disso, gente, eu fiquei muito satisfeita, agora falando de uma coisa que foi melhor, de ver o prefeito hoje de manhã andando de ônibus, fiscalizando tanto que o transporte estava lotado. Só que da prefeitura a gente espera solução. Fiscalização essa casa faz com excelência. É muito bom que o prefeito ande, sinta na pele, veja as nossas necessidades. Eu acho que isso aproxima, né? Mostra que o prefeito está no mundo real, não está só andando de carro de luxo, e a gente sabe que o Gleison não faz isso, e fora da realidade. Então é um prefeito que sabe as necessidades do povo. Porém, prefeito, do senhor a gente quer solução. Então, eu espero que a gente quer essa ida no ônibus hoje, traga um plano, né, de obrigar a Transoeste a expandir as linhas de ônibus. O presidente dessa casa já falou hoje sobre a linha do Icaraí, mas aí já é uma luta antiga. E essa vereadora já solicitou duas ampliações. Uma no Jardinópolis, em que o pessoal foi atendido por duas linhas de ônibus, se eu não me engano, 19:23, mas tem que confirmar. E o pessoal da Pitágoras, que ficou sem a sua linha de ônibus por causa da pandemia, agora as aulas vão voltar. E eu já avisei o senhor secretário de trânsito que essa linha precisa voltar. Porque quando que esse povo vai embora da faculdade? Então, assim, a gente espera soluções, espero que essa ida do prefeito hoje lá no ônibus resulte em soluções, porque é isso que essa vereadora espera. Do fundo do coração, acho que essa casa e a população também. Além disso, gente, todo final de mês, o meu gabinete produz, a minha assessoria, que eu só posso agradecer porque são verdadeiras preciosidades na minha vida, eles produzem uma newsletter com um resumo do meu mandato. Para quem não sabe o que é uma newsletter, é tipo um jornalzinho de uma página só, com tudo que eu fiz nesse mês. E aí ele já está disponível, lá no meu Instagram tem um link para escrever e receber, porque às vezes esse tempo de pronunciamento é muito curto, e não dá para a gente falar tudo que a gente fez. Então, Então, para quem quiser saber um pouco mais do que essa vereadora está fazendo, para elogiar, para criticar, para sugerir alguma coisa, isso é o melhor. Quando a pessoa sugere coisas, eu estou à disposição e a newsletter é uma boa forma de acompanhar o mandato. Então, senhor presidente, muito obrigada pela sessão da palavra e essas são minhas palavras hoje.
Obrigado, vereadora Lohana França. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente Eduardo Frente Júnior, qual cumprimento demais membros dessa mesa, vereadores, vereadoras. Falando em vereadoras, ontem, dia 24 de fevereiro, completou 89 anos do voto feminino no Brasil e cumprimento pela representatividade aqui nessa casa, que cresceu, não cresceu ainda da maneira a qual a gente esperava, mas que cresceu de forma ainda estrondosa, expressiva, tanto em representatividade, tanto quanto em votação. Temos aqui Lohana França e a grande amiga Ana Paula do Quintino. Vocês mulheres, nosso respeito, nossa consideração e que cada vez mais mulheres ocupem seu devido espaço também na política. Bom, senhor presidente, falar rapidamente aqui o assunto para não ficar chato, mas terceira vez já essa semana, moradores do Manoel Valinhos, a qual estão nos procurando, afinal de contas somos vizinhos, né, moradores ali do bairro José Tomás, Manoel Valinhas, adjacentes, universitários, terceira vez na semana sem água. Nós estamos completando, nós estamos indo para o quarto, quinto dia da semana sem água. Como que é, senhor presidente? Eu não entendi. Bairro da Luz também, muito bem lembrado, né? Ali depois também tem além do bairro universitário, bem lembrado, obrigado pela colocação, muitas pessoas solicitando. E esses vereadores, principalmente os que são ali da região, estão trabalhando incansavelmente, cobrando solução para esse problema. Todos os dias eu converso, tenho conversado com o João Martins, mas tem se tornado uma situação cada vez mais insustentável, né? Bairros que ainda não tinham, não eram tão prejudicados com a falta de água, agora já estão sendo. Moradores da região, estamos sempre na cobrança em cima da Copasa, buscando aí para que o estabelecimento, para que o reabastecimento seja estabelecido tão logo. Bom, senhor presidente, hoje, claro que foi o assunto aqui da reunião, não poderia deixar de entrar nele também, afinal de contas, sou um grande defensor das facilidades para aquisição da cota básica. Os vereadores mais antigos aqui nessa casa sabem da necessidade que tem a população. E em 2017, logo no meu primeiro ano aqui, uma das nossas preocupações, 2017, no primeiro ano do meu primeiro mandato aqui nessa casa, eu já me preocupava com isso, trazendo facilidades no pedido, na isenção da cota básica. Antes era, por exemplo, uma pessoa que paga às vezes 180, 200, 300 reais de IPTU, se ela já está pedindo a isenção, o que vai acontecer? Ela tinha que ir lá no cartório. Se fosse casada, ela e o marido ou o cônjuge, né, no caso, tinha que fazer o reconhecimento de firma, pagar por isso, que aumentava no valor para fazer o pedido da isenção da cota básica, ou seja, a isenção do IPTU pagar a cota mínima, que hoje gira aí no valor de 20 reais. O que hoje a prefeitura está fazendo? Ela nada mais está desrespeitando essa casa, o que eu não esperava. O decreto que está assinado, acabei de conferir, do dia 22 de fevereiro, assinado pela secretária de Desenvolvimento Social, Juliana Coelho, pelo prefeito Gleidson e pela vice-prefeita e secretária de governo, Janete Aparecida. Fazendo o quê? Complicando a aquisição da cota básica, agora tendo que ir lá no Cade Único. Não dá para entender, senhor presidente. Não dá para entender. A pessoa vai lá e se intitula povo. Fala que é povo, que eu vou defender o povo. Aí vem e me regaça, faz uma coisa dessa, complica para o povo adquirir a cota básica. Você que tem aí cota básica, o governo está complicando. Ele quer fazer o quê? Pegar o seu dinheiro e colocar que você pague o IPTU na sua integralidade. É isso, não dá para entender. E ainda por cima quer atropelar essa casa. Vocês não valem nada. É isso que a prefeitura quer colocar. Vocês são uns bundões. O que a prefeitura, só faltou ela falar isso. Vocês são uns bundões? Engraçado que ninguém veio hoje aqui para defender as vereadoras Demi, vereador Rossi, mas não vi quem fala aqui que é bundão. Cadê os bundões aqui? Não dá para entender. Estão querendo passar em cima da nossa legalidade aqui dos vereadores. Pessoas que entendem de constitucionalidade, grande vereadora que é a Janete Aparecida, que eu realmente admiro e confio, mas aqui fizeram um papelão de assinar esse decreto no dia 22, segunda-feira, né, que soltaram esse decreto, tirando o quê? Além de tirar a autoridade dessa casa, estão extrapolando, passando o povo para trás. Estão passando o povo para trás. Não tem, nenhum bandido pedindo isenção de cota básica, não. Se a pessoa vai lá e pede a isenção porque ela precisa.
salvo alguns casos, é para isso que tem sindicância. Nobre vereador Josafá, que também é um defensor aqui da aquisição dentro da legalidade. Aqui, não tem bandido, não compliquem, não queiram complicar. Quando a pessoa vem aqui e procura um vereador para fazer a cota básica, é porque ela é humilde, às vezes, a ponto de nem saber a documentação que precisa, não tem dinheiro sequer de pagar o xerox. E ela vem aqui pedir auxílio no nosso gabinete, por isso que o nosso gabinete vai lá na prefeitura para protocolar o pedido. E essa casa aqui é para quê? É para trabalhar para o povo. É para trabalhar para o povo. Então não venham desrespeitar essa casa, tem meu total apoio. Já está aí assinado, já para me assinar, Ademir? A hora que tiver assinado aí, decreto legislativo, novo vereador Ademir brilhou hoje na reunião, tem o nosso apoio. E aqui não tem oposição, não. Aqui tem lado do povo, é lado do povo. E cadê o governo do povo? Quando eu xingava tanto aqui o Vladimir nessa tribuna pelas mazelas que eles faziam aqui, através dos seus decretos que extrapolavam. Então, nada mais isso, alteração na lei e não regulamentar por decreto. E quem altera a lei é essa casa, não é a prefeitura não. Então, ó, não façam essa casa de otária, de palhaça. Venham fazer aqui, que aqui, ó, aqui eu vou defender o povo sempre, independente de quem estiver lá no governo. Se for meu amigo, se for meu inimigo, aqui eu sou povo. Aqui eu simplesmente dissocio de qualquer tipo de situação, porque é o povo que nos coloca aqui para representar. E tudo que for aquilo embasado com legalidade, vou defender a população. Então, decreto que extrapola a lei, conosco com essa casa não tem vez, não venham nos desrespeitar, o recado está dado e assim que se começa o desgaste. O namoro está acabando, a lua de mel está acabando, hein? Cuidado, hein? Os 100 dias está chegando. Eu posso ser esse cara mais esperto, viu? Vem querer assinar qualquer coisa não, porque ó, o tempo de vocês está contado. Eu trabalho e torço, estou ali junto, o que precisar desse vereador pode contar para ajudar o governo, um voto favorável que seja bom para a cidade, mas agora, peraí, ó, esculhambação não, sacanagem não, ó, desespero de vocês, tem limite também. Está dado o recado, senhor presidente, era curtindo essa reunião de hoje, até a próxima.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador, líder do governo. Passo para a segunda parte dos trabalhos. Solicito. Vereador Edson Souza, em consideração a Vossa Excelência teve essa saída de emergência, com a palavra o líder do governo.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde alegre e coletivo. Senhor presidente, a minha fala hoje será baseado em poucos tópicos. A minha assessoria está preparando um encontro junto com a Major Amanda, o secretário do Meio Ambiente, o chefe do TG e o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Comissão do Meio Ambiente dessa casa. O que eu quero propor num debate saudável sobre a quinzena da semana seca? O nosso olhar, ele tem um véu que a gente não enxerga, vereador Espino, aquilo que a gente passa nas ruas. O que tem de árvore seca, podre em Divinópolis, é uma coisa que assusta. No Porto Velho, eu contei 15. No Interlagos, só na rua principal, 3. Então nós vamos provocar junto à Comissão do Meio Ambiente, o Corpo Bombeiro, o TG e a Prefeitura Cetrans para fazer um estudo. Porque se essas árvores que estão podres, estão secas, visivelmente condenadas, elas podem trazer um prejuízo futuro para os transeuntes, para a população. Prejuízo pessoal ou material. Então, a Comissão do Meio Ambiente, até não sei quem faz parte, que nós ainda não tivemos tanto contato, para a gente provocar esse encontro aí para fazer essa questão em Divinópolis. Eu queria pedir ao grande escriba, que fizesse um livro sobre as famílias tradicionais de Divinópolis. As famílias tradicionais, as famílias têm raiz, para que pudesse deixar um legado para a geração futura. Senhor presidente, ontem eu tive no Dr. Valquir, juntamente com o Jomar, as lideranças daquele bairro, a Copasa, onde o JEC vai ceder 6 metros quadrados e a Copasa vai levar um reservatório de água ali de 20 a 80 mil litros de águas, para que a comunidade não viva mais essa pena diária. Tem semana lá que chega a faltar 3 a 4 dias de águas. Então nós tivemos ontem no Dr. Valquir, juntamente com todas as lideranças, o JEC já cedeu o terreno, a Copasa esteve lá e vai fazer o reservatório para sanar de vez aquela demanda daquele bairro. Senhor presidente, a nossa assessoria tem por hábito de fazer uma reflexão semanal e às vezes fazer alguma máxima do que expressa toda a faceta da cultura humana. E ontem eu assustei quando nós produzimos uma homenagem à mulher. A mulher gorda, magra, negra, a mulher católica, a mulher ateia, a mulher espírita, a mulher. Pelos 89 anos de direito do voto feminino no Brasil. E eu assustei. Quando a gente foi ver a repercussão, a minha assessoria, o nível de apoio e de consideração. E o que mais me encantou é que muitas mulheres e muitos homens não sabiam dessa data. E aqui nós temos duas brilhantes mulheres que são fruto desse trabalho que começou 89 anos atrás. Os próximos 89 vão ser muito mais bonitos que foram no passado. Porque essa é a nossa utopia, essa é a nossa caminhada, esse é o nosso sonho. E parabéns às duas mulheres, essas duas grandes colegas que honram o Parlamento Municipal da cidade de Divinópolis. Ana Paula, Lohana, o nosso eterno carinho e respeito. Senhor presidente, eu queria uma atenção especial agora do Parlamento. O que eu vou falar aqui, senhor presidente, é algo que tem raiz nessa casa. Domingo que vem, senhor presidente, será 100 anos do nascimento do nosso querido líder Antônio Olímpio de Carvalho, Totônio Carvalho, presidente dessa casa. Carinhosamente, eu dirigi a ele como Morãozinho de Aroeira, um gigante na moralidade, um gigante na espiritualidade, vicentino, maçom da loja maçônica Estrela do Oeste, um benfeitor. A região do nosso querido São Roque e Tietê deve muito a Totônio de Carvalho, sócio fundador do Café de Divinópolis, presidente dessa casa de 66 a 70, um vereador que se impunha com a sua presença. Totônio Carvalho no plenário era sinônimo de segurança e de respeito. Tinha o perfume e o suor da vida como ninguém. Deveria e deve, eu não tenho esse dado, na história do Parlamento, em estatura pequena. mas confesso, sem medo de afirmar, um gigante da vida. Não do parlamento. Doutor Carvalho via a vida fora dessas paredes, desses ar-condicionado, dessa água gelada, desse tratamento, desses adjetivos que ele deu ao parlamento. Doutor Carvalho era formado no parlamento da vida. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que após o termo dessa sessão, que fosse feito um minuto de silêncio pela memória desse grande benfeitor. Hoje se encontra nos corredores da eternidade. Hoje, Totônio Carvalho está no plenário celestial, conspirando contra o mal e pregando a vida até no céu. Totônio de Carvalho, um homem que honrou a história de Divinópolis. Deixou filhos belíssimos. Filhos belíssimos. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela memória desse homem que se encontra nas mansões celestiais da eternidade. Senhor presidente, é o que eu tinha que falar esta tarde. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passa a palavra para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do vereador Israel, faça a secretaria dessa mesa. Solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Gente, boa tarde, senhores vereadores. Projeto de lei, emenda 001-14-01-2021. Autoriza o município de Divinópolis a subscrever a extinção do consórcio intermunicipal multinatinário do Centro-Oeste Mineiro, SINCOM, conforme artigo 12 da Lei Federal 11.107 de 2005 e da outras providências, autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça e Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei EM-001-2021, parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação do projeto de lei da emenda 001 de 2021.
Em discussão, a Lei Ordinária M001, que autoriza o município de Divinópolis a subscrever a extinção do consórcio intermunicipal multifinalitário do Centro-Oeste Mineiro, SINCOM, conforme o artigo 12 da Lei Federal 11.107 de 2005 e da outras providências. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, na última vez que esse projeto esteve aqui na nossa casa, eu pedi uma vista de 7 dias, e foi concedido pelo senhor. Eu procurei as informações necessárias para que a gente pudesse votar com transparência e de forma que a gente não esteja votando. Então, eu gostaria de passar para os vereadores o que foi que eu descobri a respeito desse projeto e também do consórcio que nós estamos lá, que é o de Pitangui. Nós estamos hoje em dois consórcios, o de Cláudio e o de Pitangui. O de Cláudio não conseguiu as liberações ambientais, só conseguiu a liberação para o SIM, que são os resíduos de inspeção municipal. E como ele não conseguiu essa liberação ambiental, ele fundiu com o de Pitangui. Então é preciso que a gente vote esse projeto para que a gente extinga o consórcio de Cláudio e passemos a pertencer somente
ao consórcio de Pitangui. O consórcio de Pitangui, senhor presidente, como eu disse na última reunião, nós já colocamos lá R$ 420 mil desde o dia que nós entramos nesse consórcio, que foi em 2018. E em 2020 não teve movimentação de nada. De nada. Nós levamos 380 mil para lá e não tivemos movimentação. Motivo de não termos movimentado nada. É porque a Fazenda Cantagalo, que é o local que o Estado deu para o consórcio, para se fazer esse depósito de lixo, né, fazer a destinação do nosso lixo, infelizmente saiu para a cidade de Nova Serrana. E como saiu no nome da cidade de Nova Serrana, não tem como ir para o consórcio. Então, o consórcio adquiriu uma outra fazenda lá na cidade de Quartel Geral para que a gente possa movimentar até que o imbróglio lá de Nova Serrana seja resolvido. Sabe? Então, essas são as considerações que eu consegui descobrir a respeito do consórcio, e gostaria também de contar para os novos vereadores que a contribuição que a nossa cidade vai dar para esse consórcio é de 6 centavos por habitante. Então, isso aí foi uma coisa acordada entre a cidade de Divinópolis, votado nessa casa, né, de 6 centavos por habitante.
Obrigado, vereador Ademir, pelas palavras. Em discussão, em votação, projeto de lei AM001, que autoriza o município de Divinópolis subscrever a extinção do consórcio intermunicipal multifinalitado Centro-Oeste de Mineiro, SINCOM, conforme artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 2005, e da outras providências. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei AM001 de 2021. Solicito do novo secretário a gentileza de proceder à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária AM003, 19/1/2021. Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel do patrimônio do município de Divinópolis, onde propriedade do senhor Antônio Eustáquio Pinto. Autor, Poder Executivo. Coro para a votação. Maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juracidade do projeto de lei AM003-2020. Parecer 032-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação do projeto de lei AM003-2021.
Em discussão, o projeto de lei AM003, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com o proprietário, senhor Antônio Eustáquio Pinto. Em discussão. Palavra líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto AM03-2001. Estou falando com a microfonia. Ele é uma regulamentação de uma desapropriação que já foi feita.
A tribuna está ligada.
Confira os vereadores, por favor, desliga o microfone.
A tribuna.
Alô? Alô? Olha, sabe quem?
Alô? Alô?
Senhor presidente, esse projeto, ele é uma regulamentação de uma desapropriação que foi feita no bairro Interlagos. É ali, para passar um sistema de drenagem, e foi, o lote foi avaliado em 80 mil reais com a permuta. Simplesmente uma adequação para resolver uma questão de estrutura de urbanização que foi feita no passado. Simplesmente regulamentar aquilo que já foi feito.
Em discussão. Em votação, o projeto de lei EM-003, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com o proprietário do senhor Antônio Eustáquio Pinto. Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto EM-003, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com de propriedade do senhor Antônio Eustáquio Pinto. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos a serem apreciados nessa tarde.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Antônio Olímpio Carvalho. Senhores vereadores, gostaria que os mesmos permanecessem em plenário para que logo após a reunião a gente possa iniciar a nossa eleição da Corregedoria de Ética. Em nome de Deus, declaro encerrada a 8ª reunião ordinária, primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.